Bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária. Solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador Alfredo Landim, vereador Deusimar Japão Chaveiro, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Jean Carlos, vereador Lesier José Borges, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, mais conhecido Fernando do Detran, vereador Pedro Mariano, e vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Valder, vereador Geli.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável de se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 18, 19, 20, 26 e 27.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito a vereadora Thaís, que está nos auxiliando, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de junho de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 111 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza. Dar-se o nome de Centro de Bem-Estar Animal e Controle de Zoonose, Dr. João Paulo Alarcão, Área Pública Municipal, Centro de Controle de Zoonose de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 112 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina, senhora Concinere Ribeiro Policarpo, e determina outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz, Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Mauro Severiano, Domingos Paulo de Souza e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 078 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, altera o artigo 1º da Lei 3.453, de 24 de março de 2010, onde consta a Associação Pro Anápolis de São Carlos, a PASC. Passará a denominar-se Conselho das Entidades Filantrópicas Pro Anápolis, CEFA. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 090 de 2019, de autoria do prefeito municipal, inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis as atividades Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis e concerto musical da banda da Ala 2. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 099 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Complementar nº 212, de 22 de dezembro de 2009, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 105 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, altera a redação da Lei Complementar nº 393, de 30 de outubro de 2018, Aprovado por maioria dos presentes, com votos contrários dos vereadores Luiz Lacerda, professora Geli Sanches e Alfredo Landim. 4. Projeto de lei ordinária 147/2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em Favor da Vida e da Outras Providências. Deferido pedido de vistas ao autor, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. 5. Projeto de lei 073/2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, expõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. As comissões manifestaram-se contrárias ao projeto, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Jean Carlos e pastor Elias Ferreira. Houve votação de moção de aplauso e de moção de pesar. Também houve votação de requerimentos. Comunicações. Não houve escritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra para o dia 4 de junho, em horário regimental. Não há projetos a serem encaminhados para as comissões, senhor presidente. E aqui tem um... Não, esse aqui não é não. Não tem correspondências também a serem lidas.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Antes de iniciar o pequeno expediente, quero dar um bom dia aos telespectadores da TV Câmara e dizer que na quinta-feira, e já convidar, obviamente o convite vai chegar ao gabinete de Vossas Excelências, mas na quinta-feira nós estaremos lá na Assembleia Legislativa, na Alego, recebendo o canal 46 da TV Câmara Municipal de Anápolis. É uma conquista do Poder Legislativo Anapolino. Nós teremos a nossa TV Câmara gratuita para que a gente possa estar divulgando à nossa população, à nossa sociedade, os projetos que tramitam aqui nas comissões, que seja aprovado aqui nesta Casa de Leis. Isso é uma proposta nossa quando colocamos o nosso nome à disposição para disputar a presidência desta casa, mais transparência, e graças a Deus nós estamos tendo êxito nessa homologação da TV Câmara junto ao presidente da Assembleia, deputado Lissauer. Na quinta-feira, nós teremos aí a concessão do canal 46. O horário será, pastor Elias, exatamente às 10 horas da manhã. Às 14 horas, me perdoe, às 14 horas, Então, bom dia também aos ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanha pela Rádio Manchester, e um bom dia especial aos torcedores da Rubra. Ontem a Rubrinha nos deu alegria. Iniciando o pequeno expediente, já convido o vereador Teles Júnior para fazer uso da tribuna por até 5 minutos.
Meus amigos, colegas parlamentares, telespectadores, ouvintes, a imprensa aqui presente, nosso presidente, trago um assunto muito importante a essa tribuna. Na última semana que aqui aconteceu as sessões, nós tivemos paralelo a semana do microempreendedor individual, a semana de empreendedorismo promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é o SEBRAE. E nesse momento eu quero parabenizar a Juliana Cacheta, parabenizar o Renato, a Dodora, parabenizar a Valéria, parabenizar a todos envolvidos ali na gestão, em que fizeram aproximadamente 540 atendimentos presenciais, online, palestra e oficinas. Foram cursos ministrados juntamente com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nosso colega secretário Adriano Baldi. E com certeza isso mostra a importância do Sistema S. E venho a essa casa, presidente, mais uma vez, reforçar o pedido ao governo do Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, de não retirar apoio ao Sistema S, que é o SEBRAE, que é o SENAC, que é o SESI. Todo esse Sistema S, ele fortalece muito a indústria e fortalece muito o comércio, porque capacita as pessoas. Você sai, nós temos aqui, por exemplo, o Valdete, que é um colega nosso, que passou ali pelas escolas do SENAI, e com certeza você já sai capacitado. E é um apoio, é sustentado pelas indústrias. E é o sistema aqui, já tivemos o Sandro Mabel na nossa Casa de Leis, e ele reforçou isso, presidente da FIEG, a importância que é não retirar. E nós não podemos deixar com que esse apoio seja reduzido, os valores seja transferido para outros tipos de apoio. Trago também, senhor presidente, demais colegas, a esta casa uma necessidade que precisamos debruçar a partir de hoje, que é sobre os parques tecnológicos que são criados pelo Brasil afora. Cidades de importância comercial e industrial, à altura de Anápolis, precisa ter não só o seu sistema industrial empresarial organizado para receber parques tecnológicos, mas também a Casa de Leis precisa estar armada para isso, precisa estar com a discussão e o debate das leis pronto para poder dar apoio e fomentar os parques tecnológicos. Então, presidente Leandro e demais vereadores, professora Geli, Fernando Paiva, Pedro Mariano, João Feitosa, Thaís, Japão, pastor Elias, João da Luz, Luiz Lacerda, Maurão, Américo e Leandrinho, que está aqui, eu quero solicitar, e Jean Carlos também, que está no plenário, eu quero solicitar aqui o apoio da criação da Frente Parlamentar do Parque Tecnológico. Nós precisamos criar, nesta casa, Japão, a Frente Parlamentar do Parque Tecnológico, para poder que essas ideias, para poder que essas empresas e também a geração de empregos no nosso município ganhe corpo, ganhe força e ganhe apoio dessa Casa de Leis. Nós temos um presidente empreendedor, nós temos aqui parlamentares que têm essa visão empreendedora, essa visão de cooperação do emprego e renda do nosso município, e essa casa, com poder legislativo, precisa estar atenta a esses assuntos. Então eu solicito, presidente, que a diretoria legislativa, que nós possamos, a partir de hoje, começar a nos organizar para a criação da Frente Parlamentar do Parque Tecnológico dessa Casa de Leis e, com certeza, em parceria com o Executivo, nós possamos fomentar mais ainda aquilo que a CIA, aquilo que o Fórum Empresarial já vem há muito tempo construindo e, com certeza, o que eles precisarem em termos das leis, a gente está preparado para apoiá-los. Sem mais, quero devolver. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. É só informar a Vossa Excelência que o requerimento para solicitação do Parque Tecnológico foi aprovado na sessão de ontem e eu queria solicitar a Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Indústria e Comércio, que seja o presidente e monte a comissão. O senhor tem gabarito e capacidade para isso, e então o senhor pode tomar a frente e criar aí a comissão para que a gente possa ter este, já agendar lá com o secretário que me sucedeu na sede, Adriano, para que a gente faça uma visita, para que a gente consiga trazer inovação e tecnologia para o nosso município.
Presidente, só uma questão de hora, agradeço muito a deferência, fico muito honrado pela indicação que o senhor faz à minha pessoa nesse dia. Muito obrigado, presidente.
Na sequência, convido o próximo orador do pequeno expediente, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente Leandro Ribeiro dessa Casa de Leis, senhores internautas, Rádio Manchester de Anápolis, meus pares que estão nessa sessão, Parabenizar aí o Bombeiro Civil que está aí nos prestigiando nessa manhã de terça-feira. Mas, senhor presidente, eu não ia falar no pequeno expediente, mas eu vim tecer um elogio à vossa senhoria. Parabéns pelo curto mandato de presidente da mesa, que o senhor está revolucionando a Câmara. Primeiro ponto eletrônico. Parabéns a Vossa Excelência, que é a primeira Câmara no Estado de Goiás que vai ser instalada o ponto eletrônico para o nosso funcionário. Parabéns pela sugestão em 3 meses que eu faço parte dessa mesa. Também, parabéns a Vossa Excelência, TV Câmara, que vai ser instalada aqui. Tele Júnior, João da Luz, Luiz Santos Lacerda e a nossa primeira secretária também, e vereador Mauro. Instalação da TV Câmara. Isso aí era assediado por vários presidentes que assentou nessa mesa de qual a Vossa Excelência hoje está assentado aí. Parabéns pelos 3 meses de governo de Vossa Excelência. Nós precisávamos dessa TV Câmara, pastor Elias. TV Câmara, hoje, ela é ouvida. TV Câmara do Senado, Câmara Federal, da Assembleia Legislativa. E essa implantação da TV Câmara, aqui na cidade de Anápolis, é muito importante. Muito importante porque aquelas pessoas que não podem vir à Câmara assistir a sessão, vai assistir nas suas casas. Então, parabéns, vereador presidente Leandro Ribeiro, por essa atitude magnífica que a Vossa Excelência abrilhantará essa legislatura, que vai ser findada no ano de 2020. Por outro lado, senhor presidente, ontem, no último prazo, o governo Bolsonaro ganhou mais uma lá no Congresso sobre pegar esses malfeitores da Previdência Social, aposentadoria fria. Mas só porque essa lei, para mim e para o povo brasileiro, vereador está aí, não vai resolver nada. O que, que eles tinham que fazer, vereador Lela Varenga? Vereador Pedro Mariano, por favor, me preste atenção, depois você bate papo com o meu presidente, senhor Patinho Feio. Por quê? Eles têm que mexer, vereador Lezier, igual você discursou nessa tribuna aqui, é no Fiboi, que deve bilhões, não é milhões, não é bilhões e bilhões para a Previdência Social. Vereador Luiz Santos Lacerda, você que foi colega meu lá na Previdência Social, eles têm que mexer na Petrobras, que deve bilhões e bilhões para a presidência. Isso que acaba com a Previdência Social. Eles têm que mexer no Banco do Brasil, que deve bilhões e bilhões. E se eu enumerar as firmas que devem a Previdência Social, eu vou ficar meia hora aqui falando e não chega em dominador comum. É não mexer nos aposentados de salário mínimo. Hoje nós temos uma população no Brasil, vereador João da Luz, nós temos 33 milhões de aposentados no Brasil. Corresponde à população do Chile. Quer dizer, nós temos uma população do Chile no Brasil que é aposentado. Isso não acaba com a Previdência Social, não. As pessoas que aposentaram, porque contribuíram à Previdência Social. Agora, o que saqueia a Previdência Social? Essas grandes firmas, as multinacionais, Toyota, General Motors, a Ford, Banco do Brasil, que não é multinacional, mas é um banco que tem agência lá fora, no exterior também. Isso que saqueia a Previdência Social. A Previdência Social tem que rever para esses mal pagadores pagar a Previdência Social. Por isso que ela está quebrada, que eles não pagam a Previdência Social. Quantos trabalhadores eles empregam nessas empresas? Mas não passa aquilo que é de direito todos funcionar para a Previdência Social. Eu sou um pequeno empregador nessa cidade. Eu pago a Previdência Social para os meus trabalhadores todos os meses. Por que, que essas grandes firmas, esses caciques da fortuna do Brasil, não pagam a Previdência Social? Eles iam mexer no pequeno assalariado. Eu queria que eles mexessem no salário dos políticos, daqueles grandões do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, da Corte Máxima desse país. E, por então, o Congresso, infelizmente, mais uma vez, ele deu um tiro no pé. Devolvo a palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Quero dar as boas-vindas aos bombeiros civis que estão aqui presentes no plenário. Cumprimentá-los todos na pessoa do Diego Augusto Rocha. Sejam todos bem-vindos aqui a esta presente sessão ordinária. Na sequência, ainda no pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias Ferreira para usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento a imprensa presente. Cumprimento aqueles que estão aí no plenário. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, também da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Senhor presidente, eu estou aqui hoje no pequeno expediente para agradecer um pedido que eu fiz ao nosso secretário Francisco Lacerda na questão da estrada que liga ali próximo ao 21, rumo à Interlândia. Na Chácara Lua de Mel, onde tem a linha de ônibus que pega nossos alunos, que leva para a Interlândia. Há uns 2 meses atrás, a ponte estava caindo. E agora está tudo zero bala. A estrada ficou boa, os moradores mandaram agradecer e eu estou agradecendo ao prefeito, ao secretário de obra, Francisco Lacerda, por ter atendido o pedido dos moradores daquela região e o requerimento que nós fizemos aqui nesta casa. Na reconstrução da ponte, onde agora nem só os alunos, mas todos os moradores podem passar por ali. E eu quero também aqui ainda pedir ao Francisco que os moradores ali da região próxima a Jaranápolis nos pediu e nós passamos um requerimento nesta casa e eu quero crer que as máquinas estejam ali naquela região, senhor presidente, para que conclua ali o patrulhamento, o encascalhamento da curva onde vem de Jaranápolis ali para Anápolis, é uma curva da morte que eu chamo ali, sempre os carros tombam ali, aonde liga até o presídio, saindo da GO 560, vai até a 414 próximo ao presídio. Está muito ruim e eu quero crer que ele vai nos atender. Quero dizer aos moradores que nós passamos o requerimento nesta casa, foi aprovado e eu não tenho dúvida que o nosso secretário de obra estará atendendo a população daquela região, como também a população ali próxima à Interlândia, a Tiririca, a Água Fria. Também nós pedimos e eles estão aguardando. Ontem eles ainda me ligaram cobrando na questão do patrulhamento daquelas estradas. E eu falei ontem com o nosso amigo Francisco e ele me disse que as máquinas vão descer para lá para arrumar a questão ali da região da Tiririca e ali da Água Fria, atendendo a um pedido que nós fizemos nesta casa. Então, portanto, a população que aguarde e com certeza estará chegando aí o patrulhamento, o encascalhamento para ajudar a população que passa por aquela região. E ainda, senhor presidente, eu quero fazer um pedido à população da região ali do Bom Clima. Ontem eu estive passando ali, conversando com os moradores. Há um descarte, senhor presidente, muito grande de lixo no fundo do Bom Clima, próximo àquele córrego, aonde passa para ir para o Alphaville, para o Arco-Íris. É muito lixo, mas muito lixo mesmo. Então quero pedir à população que nos ajude, não descarte o lixo aí nessa próximo ao córrego. É. Amanhã é dia 5, é o dia do meio ambiente. Nós precisamos ter a consciência de que o meio ambiente é feito por mim e por você. Só a prefeitura não dá conta, só o meio ambiente, a secretaria não dá conta, mas depende de mim como morador, dos moradores também aqui de Anápolis, para contribuir com o meio ambiente. Então quero pedir aos moradores, nós vamos fazer um pedido ao nosso secretário Jackson Charles, encaminhar para ele hoje um pedido para que faça a retirada do lixo que está ali, que é muito lixo, Lélia Alvarenga. Próximo ao COG, na travessia ali do Bom Clima para o Alphaville, sentido ali o Arco-Íris. Então a população nos ajuda, vamos pedir para fazer a retirada. Nós estamos atravessando a questão da dengue muito complicada, além dela tem a chikungunya, né, zika vírus, e agora arrumar outra praga também que é pior do que essa que já existe. Mas se nós não contribuir, nós não damos conta de paralisar essa situação. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador vice-presidente desta casa, Luiz Lacerda.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, plateia que nos acompanha aqui na manhã de hoje, juventude aí do Bombeiro Mirim que nos acompanha também, a imprensa, a Rádio Manchester, que transmite a nossa sessão. Senhor presidente, eu nem ia fazer uso da palavra não, mas diante do que foi colocado aqui pelo meu colega, vereador Mauro Severiano, a respeito da questão da Previdência, também me incentivou aqui a falar um pouco também desse assunto. Primeiro, senhor presidente, já que ele tocou aqui no governo do presidente Jair Bolsonaro, quero falar primeiro das manifestações que o governo convocou, as manifestações pró-Bolsonaro. E quero dizer sobre esse assunto, que as manifestações pró-Bolsonaro, elas aconteceram no mês de outubro nas urnas, quando maciçamente a população votou a favor do governo Bolsonaro. O que ele tem que fazer agora é governar o país. Se um governo que há 5 meses aí já está precisando de pôr gente na rua, o próprio pessoal seu para defender o governo, já é a confissão do fracasso desse governo que com apenas 5 meses causa esses desastres aí no nosso país. E em relação à Previdência, vereador Mauro, que o senhor muito bem colocou aqui, o governo Bolsonaro realmente tem que rever o conceito. Nós que trabalhamos na Previdência durante tanto tempo, e ele hoje, através dessa medida que foi aprovada lá em Brasília ontem, o que que... Mais uma vez, ele trata o aposentado como se todo mundo fosse bandido, como se todo mundo estivesse fazendo rolo na Previdência, o trabalhador rural mesmo, tem propagandas e mais propagandas em defesa da reforma da Previdência, tratando o trabalhador rural como se todas as aposentadorias fossem fraudulentas, se todos os trabalhadores rurais tivessem conseguido aposentadoria através de rolo na Previdência. Então, realmente, nós temos que rever isso. O aposentado tem que ser tratado com respeito, principalmente o trabalhador rural, que é o que mais deu o seu suor ali para chegar numa aposentadoria. É o mais sofrido, é pequeno. É o mais sofrido, é o trabalhador rural. E o que a gente vê, principalmente nessa tentativa lá agora, que o Congresso está tendo, de tirar o trabalhador rural e o BPC fora da reforma da Previdência, e o governo faz verdadeiros ataques aos trabalhadores rurais, como se realmente toda a aposentadoria rural fosse rolo, fosse fraude. Então nós precisamos rever isso. E é o que foi muito bem colocado aqui pelo vereador Mauro. Por que que não vai atrás dos grandes devedores? Se recebesse a fortuna que o governo tem para receber das grandes empresas, das multinacionais, não precisaria sacrificar o trabalhador. 70% dos aposentados são trabalhadores de baixa renda, são aposentados que chegam na faixa de 2 salários mínimos para baixo. E 70% deles é que vão ser atingidos. Então é falácia do governo falar que está tirando privilégios da Previdência. Na realidade está arrebentando com aquele aposentado que já ganha ali de 1 a 2 salários mínimos, que é a maior faixa, e esse é que vai ser o maior prejudicado. Aí eu pergunto, o que que o aposentado de salário mínimo, o que que o aposentado de 2 salários, vereador João Feitosa, o que que ele deve para o governo, o que que ele deve para a Previdência? O dele já veio descontado ali, quando ele aposentou, foi feita uma checagem ali, se todas as contribuições dele estavam em dia, senão ele não teria conseguido aposentar. E por que que não vai então, em vez de estar penalizando o pequeno trabalhador, não vai receber das grandes multinacionais, das grandes empresas que der para a Previdência? Foi colocado aqui pelo vereador Mauro. Então concordo, vereador, com o que o senhor colocou aqui. Essa Previdência, essa reforma, ela não anda no Congresso justamente por isso. Muita gente falando que o Congresso não vota, que não quer votar, que não tem interesse em ajudar o país. Ao contrário, o Congresso é a casa que representa o povo. E ele tem que defender ali a população mesmo. Essa reforma que o governo quer fazer é um massacre ao trabalhador. E cabe ao Congresso defender os interesses da população, os interesses dos trabalhadores. Então, por isso que até agora não andou essa reforma no Congresso, tem que ser revista, porque é conversa, essa falácia do governo, que é para tirar privilégios. Ao contrário, é para prejudicar aquele que já é assalariado, aquele que já menos ganha e que está agora sendo chamado também de bandido. Como se todo aposentado tivesse feito o rolo para poder conseguir a sua aposentadoria. Concordo com Vossa Excelência, vereador Mauro. Cumprimento pelo assunto trazido aqui na tribuna e esse também é o nosso pensamento. Por isso que essa reforma não andou até agora. Porque se fosse realmente para tirar privilégios, se fosse realmente para trazer benefícios para o trabalhador, o Congresso certamente já tinha andado com essa reforma. Não andou por isso, porque é mais uma vez para prejudicar o trabalhador mais pobre nesse país, assim como foi também a reforma trabalhista, que disse que era para trazer mais emprego e para dar mais renda, está aí, o desemprego só aumentando e o trabalhador cada vez mais sendo jogado para o trabalho informal, fazendo bico, porque não acha mais emprego que foi prometido, que a reforma trabalhista seria para isso, e está aí o resultado. Por isso que a da Previdência também não anda. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente e convido para fazer uso da tribuna por até 10 minutos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretiva, na pessoa do vereador Luiz Lacerda. Cumprimentar todos os nobres vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas do plenário, principalmente os bombeiros civis, que nos deu a honra de estar prestigiando hoje a sessão ordinária. Gostaria de cumprimentar todos na pessoa do Diego Augusto Rocha, que compõe aí a Brigada de Anápolis do Bombeiro Civil. Cumprimentar também os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, os ouvintes das rádios de Anápolis. É uma honra estar falando com vocês. Nós estamos solicitando dos nobres vereadores, vereador Maurão, vereador Lélio Alvarenga, Américo, vereador Domingos, solicitando um apoio para a aprovação de uma moção de apelo. Essa moção de apelo será direcionada ao antigo Ministério do Trabalho, que agora é Secretaria do Trabalho, né? O atual governo, ele extinguiu o Ministério do Trabalho e virou Secretaria do Trabalho. Nós vamos estar fazendo a correção na redação aí dessa moção. Essa moção, qual que é o objetivo dela? Nós estamos direcionando para a Secretaria de Trabalho e Emprego com a finalidade de solicitar que a Lei Federal 11.901/2009, a qual regulamenta a profissão de bombeiro civil, ela tenha o devido cumprimento em âmbito municipal. Ou seja, nós temos uma lei que regulamentou uma profissão e esse profissional ele não tem alcançado a efetividade da lei. Nós temos repartições públicas e privadas que movimentam grande número de pessoas. E essas repartições, se elas tiverem um profissional habilitado, capacitado para fazer os primeiros socorros, com certeza nós vamos ter aí um objetivo alcançado, que é salvar vidas. Nós tivemos exemplo recente, aquela boate Kiss, né, que ela pegou fogo e se incendiou, e nós tivemos um prejuízo muito grande, que morreu muitas pessoas. Nós temos aqui na cidade de Anápolis empresas que têm uma movimentação enorme de pessoas, empresas privadas. Nós temos, por exemplo, o terminal urbano, nós temos uma movimentação de pessoas ali que é inimaginável o número de pessoas que passam ali. Então nós precisamos que essa lei, ela dê atenção devida para esse profissional que as pessoas, os recursos humanos de todas as repartições, dê atenção para esse profissional, porque ele é importante nessas áreas. Nós aprovamos uma lei aqui nessa casa, que é do desfibrilador em repartições públicas, públicas e privadas, de grande movimentação, que foi aprovado pelo vereador Jean Carlos. É um projeto-lei que já é lei na cidade. Com certeza, se nós tivermos um profissional igual o bombeiro civil, ele poderá operar esse equipamento.
Recentemente
nós tivemos uma pessoa que teve um infarto no terminal e
rapaz, João.
Uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador João da Luz. Parabenizar a vossa senhoria por trazer aqui esses profissionais, bombeiro civil, cumprimentar a todos eles. E, de fato, nós tivemos a oportunidade de apresentar aquela lei que propõe a obrigatoriedade de instalação de desfibriladores cardíacos em locais, estabelecimentos e grandes aglomerações. Essa lei nós estamos cobrando, inclusive, do Executivo Municipal a regulamentação e encaminhamos, inclusive, cópia também à Defensoria, à Defesa Civil Municipal. O intuito, sobretudo, é garantir maior segurança e atendimento, primeiro socorro aí, aos usuários desses locais. Por exemplo, como você citou, o terminal urbano. E, inclusive, a empresa concessionária já aceitou e concordou em instalar ali e também providenciar a pessoa apta a manusear os desfibriladores. Isso já tem ocorrido em alguns grandes shoppings, né? Nós temos percebido em Goiânia, aqui também, mas com a lei, certamente isso vai ampliar. Eu me lembro quando nós aprovamos essa lei municipal aqui, inclusive por unanimidade dessa casa, infelizmente, poucos dias depois, nós tivemos uma ocorrência de um senhor na Praça Bom Jesus, que infelizmente não deu tempo o SAMU socorrer e tomar as primeiras providências ali. Se tivéssemos ali naquele instante, né, uma pessoa habilitada, um equipamento, como em grandes cidades tem, nós teríamos certamente, talvez, dado a oportunidade de salvar a vida desse senhor, como seu setor agora recente também, e no terminal. Então, é uma medida e uma, com certeza, que poderá facilitar aí os atendimentos primeiros socorros e garantir a esses profissionais a sua inserção no mercado de trabalho e que certamente vai agregar muito ao trabalho de atendimento primeiros socorros da população e certamente garantir a eles emprego digno e condições de exercer sua profissão. Parabéns pela iniciativa. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Nós, a semana passada, apresentamos um projeto-lei. E esse projeto-lei, ele dispõe sobre a contratação e a manutenção do profissional bombeiro civil e do combate a incêndio e primeiros socorros nos estabelecimentos que mencione da outras providências. Essa lei já está tramitando na casa. Com certeza vão ser feitas as análises de constitucionalidade, de legalidade, e com certeza vai fortalecer esse movimento de vocês aí, para que vocês efetivamente sejam reconhecidos e contratados. Reconhecidos vocês já foram pela lei. Agora basta o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, fazer essa lei ser efetiva na nossa cidade. E também essa lei do desfibrilador do Jean, que vem, com certeza, nós vamos precisar de um profissional habilitado como vocês para estar operando. Eu queria só aproveitar esse finalzinho aqui e ler a justificativa da moção, essa moção que será encaminhada. Pede para que a referida lei tenha cumprimento no município de Anápolis, tendo em vista que o projeto de lei já tramita nessa casa, que dispõe sobre a forma de contratação e manutenção de bombeiros civis em âmbito local. A referida moção de apelo se dá em decorrência da falta de efetividade da Lei Federal 11.901/2009 e tem demonstrado isso. Vês que até o presente momento o número de bombeiros civis atuantes é ínfimo, comprometendo por conseguinte a prevenção de combate ao incêndio na nossa cidade. Cumpre ressaltar que a alternativa de contratação de bombeiros civis visa, complementarmente, contribuir com a atuação dos bombeiros militares e, com isso, garantir a excelência na prestação dos serviços no que concerne a preservação de vidas, do meio ambiente e patrimônio em nosso município. Ademais, conforme mencionado acima, a Câmara Municipal já está tomando as medidas cabíveis para a regulamentação da referida profissão, necessitando também do apoio do órgão do Poder Executivo, Ministério do Trabalho, agora a Secretaria do Trabalho e Emprego, para a efetivação da norma federal vigente no país desde 2009. É em conformidade com os fatos, com o máximo respeito pela vossa ilustríssima pessoa, no sentido de tornar Anápolis referência de segurança fazendo com que a população que transita nos locais de grande aglomeração, hospitais, shoppings, centers, dentre outros, sintam-se de fato salvaguardados. Diante do exposto, convulgo nos termos regimentais e ouvido o soberano plenário que requer que seja aprovada a presente moção de apelo. Então, tá aí, eu preciso do apoio dos nobres vereadores para que a gente possa encaminhar essa moção de apelo e que os bombeiros civis sejam considerados e que sejam contratados e que cumpra-se a lei na cidade de Anápolis, contratando esse profissional competente e necessário para salvar vidas. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Alfredo Landim. O senhor pediu o grande expediente? Então, vereador Alfredo Landim, abstém da palavra. Convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e cumprimento vossa excelência e assim cumprimento demais pares, imprensa e demais pessoas aqui que nos assistem e nos ouvem nesse momento. O motivo da minha fala aqui hoje é repercutir uma visita que eu tive ainda na sexta-feira passada com o presidente do Sindifarc, Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, Marçal Henrique. Nós estivemos lá vendo outras questões, mas ele teceu grandes elogios a um trabalho importante que essa casa realizou aqui no ano passado. Seria com relação ao Código Sanitário. O nosso Código Sanitário, Maurão, aqui de Anápolis hoje, é referência, vários estados, várias localidades, municípios, grande, médio e grande porte, estão nos ligando, estão pedindo cópia do nosso Código Sanitário para que sejam aplicadas as resoluções que foram feitas nessa casa. Porque o Código Sanitário foi feito, digamos assim, a quatro mãos, basicamente com o apoio da Vigilância Sanitária, que introduziu uma minuta, e essa casa deliberou, trouxe a sociedade, discutiu e conquistou um instrumento que hoje dá uma resolutividade muito grande para essa questão. E, na sequência, né, eu gostaria aqui também de elogiar outra situação, que foi também, tudo é provocado, os fiscais... provocaram aí o Executivo na questão das legalizações das edificações. E hoje o prefeito, muito sabiamente, colocou aí uma solução muito interessante, facilitando, vereador Edson, todas as regularizações das casas, dos imóveis que já estão construídos, aqueles que já se iniciaram também, dentro dos prazos que requer, para que possa facilitar a sua legalização, para que tenhamos aí o habites ou a carta de ocupação, caso seja o imóvel comercial. Então, coisas assim que passam por essa casa, que são assim de resolutividade espetacular, que facilitam a vida das pessoas. Nós, recentemente, nós passamos aí também, solicitamos aí o código, que seja elaborado o código da assistência social, no que o prefeito gostou muito da ideia e já está colocando em prática. O vereador Edson também já falou que já tem alguma coisa encaminhada, que deve estar correndo aí muito bem. Mas também, tecer algumas críticas também, senhor presidente, falar aqui, que esteve aqui nessa casa o Sandro Mabel, da FIEG, e reclamou, nós questionamos muito ele, a questão da cidade do não. Né? E Anápolis, com todas essas soluções, tem facilitado e muito, né, a vida do empresariado, médio, do grande empresariado aqui na cidade. Mas também, de certa forma, ele continua tendo razão, né, quando ele diz que Anápolis continua sendo a cidade do não. Junto com o presidente aí do Sindifarco, nós tivemos aí uma crítica pesada, uma coisa que já está acontecendo, uma que está muito morosa de dar prosseguimento, que seria com relação ao Código Ambiental. Nós discutimos longamente sobre esse aspecto. Ele falou, olha, tome com base, tome por minuta o código sanitário da cidade. Com todos aqueles facilitadores. A comunidade precisa conhecer melhor o código sanitário, porque nós ainda temos algumas críticas. Olha só, aquelas que são de média complexidade, aqueles empreendimentos, aquelas empresas de média e baixa complexidade, muitas vezes não precisam nem ir na vigilância sanitária buscar o seu documento, Mauro. É só pagar a taxa. Muitas vezes o seu supermercado, muitas vezes aquele cara da lanchonete, simplesmente paga a taxa e vai lá e busca o seu alvará sanitário. As pessoas não sabem disso, ficam preocupadas ainda. Isso tudo foi feito com o objetivo de dar agilidade ao processo. Não que não tenha a responsabilidade de manter o seu imóvel, o seu processo, a sua indústria, o seu empreendimento em boas condições sanitárias. Mas a vigilância vai lá posteriormente fiscalizar quando tiver tempo. Ela vai cuidar da alta e média complexidade, com mais frequência, com mais disposição, com mais tempo para realizar isso. E a solicitação, a sugestão é que o código ambiental seja feito da mesma forma. Que nós tenhamos aí essa flexibilidade de poder estar liberando alguns empreendimentos para que seja mais ágil a questão da concessão da licença ambiental. Nós temos muitos empreendimentos parados, aguardando a licença ambiental para começar a edificação, para poder se produzir, Mauro. Isso é um absurdo, são empregos que estão deixando de ser gerados, são muitas coisas que estão acontecendo aí. Então, uma parte do senhor, vereador Mauro.
É só para dar sustentação à fala de Vossa Excelência, realmente o que o senhor disse, uns 4 anos atrás, os estudantes da UNB de Brasília veio fazer curso aqui, através dos nossos, do Código Sanitário. Então, parabéns pela sua fala, e é uma referência nacional, como a Vossa Excelência disse. Então, parabéns dessa lembrança que você trouxe na tribuna nessa manhã. E nós precisamos expandir esse conhecimento de Anápolis para o Brasil. Você vê que nós temos um showroom, um dos melhores do Brasil. Por isso que eu falo, as pessoas quando vêm fazer pós-graduação, eles vêm fazer aqui em nossa cidade, da UNB de Brasília. Só isso.
Só falando mais um pouco, porque a solicitação é essa, até do pessoal da vigilância, para que possa desafogar as atividades dele. Assim, algumas coisas que nós inserimos.
Uma delas
foi essa, a de simplesmente não ser necessário de estar procurando a vigilância está indo naqueles pequenos empreendimentos, naqueles de baixa complexidade, para que tenha mais tempo, a vigilância tenha mais tempo para estar atuando naquilo que realmente necessita da presença dela. Só um instante, vereador. A outra questão, que era um absurdo, senhor presidente, o senhor tem seus empreendimentos aí, todas as licenças sanitárias venciam no 31 de dezembro. Olha só o que aconteceria, o que acontece no dia 1º de janeiro ou no dia 2 de janeiro, para todo mundo regularizar as suas questões, e tem muitas empresas que precisam daquilo a tempo e a hora, não pode funcionar um dia se não tiver com a licença em dia. E a outra coisa importante é que aqueles empreendimentos que carecem da visita, se fizer a solicitação da visita, da inspeção da vigilância sanitária a tempo, com um prazo de 90 dias, e aquilo não for realizado, o alvará é concedido automaticamente. Então foram benefícios grandiosos que nós conseguimos aqui, e essa casa que participou pesadamente com essas deliberações, e conquistamos isso. Então, eu estou aproveitando aqui para comunicar à sociedade, os empreendedores da cidade, que essas situações acontecem. Então, nós precisamos estar divulgando mais isso aí, para que possa desafogar a vigilância, para que ela tenha agilidade. Agora, também, estou aqui para tecer algumas críticas, e o senhor pode nos ajudar, o nosso líder aqui também pode nos ajudar muito. A vigilância está aí, com todos esses dispositivos, com esse equipamento excelente em mãos, mas não tem, por exemplo, mobilidade. Nós não temos veículos lá na vigilância sanitária, os veículos estão sucateados, motoristas também estão aposentando, já eram poucos motoristas, eram 4, 5 motoristas para, digamos aí, cerca de 40 inspetores ou fiscais sanitários, o que, obviamente, é ilógico, né? Uma coisa absurda. Então, o prefeito tem que dar condições para que eles possam atuar com mais dedicação. E a sugestão é que o Código Ambiental vá de encontro, vá, aproveite essa minuta, aproveite esse equipamento que nós temos, esse dispositivo que nós temos, para que possa agilizar as soluções também no Código Ambiental. Aí sim, nós teremos aí um ganho de qualidade e podendo aí já dizer que a Anápolis está saindo daquela condição da cidade do Nau. Quem pediu a parte foi o vereador Jean, quem foi? Ninguém?
Ah, obrigado. Dizer,
pois não, vereador Jean.
Eu quero apenas fazer algumas considerações no seguinte sentido. De fato, nós promovemos algumas alterações no Código de Vigilância e com certeza algumas delas foram positivas. Por exemplo, essa agora que o alvará ele tem a validade de um ano, seja qual data foi expedido. Então, certamente vai desafogar. Mas, realmente, nós fizemos aquele questionamento ao secretário Igor, no sentido de ver o número de veículos disponíveis possa aumentar para a vigilância sanitária no intuito de dar maior agilidade nos processos. Então, realmente, eu também fui cobrado, tive um pleito dos próprios fiscais, tendo em vista o volume de processo muito grande. E agora, com a administração Roberto, nós temos percebido que está sendo observada essa questão da vigilância sanitária. Então, nós temos realmente solicitar mais um número maior de veículos. E uma coisa que eu disse também, é que no caso dos fiscais e também de vigilância sanitária, situações diversas, eles fazem por produtividade, não há necessidade de um ponto eletrônico. Às vezes, está numa diligência, tem que voltar e acaba prejudicando. Por conta de ponto eletrônico. Então, o senhor tem razão em apontar algumas necessidades, reconhecendo que houve avanços, mas nós precisamos realmente dar mais agilidade nesse processo. E vamos ter que ver um teto para as questões da cobrança de taxas, porque agora o metro quadrado em algumas situações ficou complicado. Devo a palavra.
Obrigado, Jean. Nós acabamos de citar aqui que a questão da mobilidade dos fiscais sanitários é um entrave realmente, mas que deverá ser sanada. E pode ser por indenização veicular, o aluguel de veículos e etc. Mas também, citar aqui o vereador, hoje secretário Jacques, que apoiou muito essa questão das regularizações das edificações, mas dizer a ele para que acelere aí o trâmite do Código Ambiental, que já teve, inclusive, uma audiência pública aqui nessa casa e precisa dar prosseguimento com agilidade para que tenhamos esse dispositivo pronto à disposição da comunidade. Senhor Presidente, não ia usar todo o tempo, mas foi o que me coube aqui para essa data. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Pertinente esse assunto, a questão do Código Ambiental, né? Eu acho que otimizaria muito se colocasse a responsabilidade do empreendedor total até que o município liberasse o empreendimento à obra. Acho que nós não teríamos tanto ônus assim, né, no meio ambiente e otimizaria aí todo o alvará de licença ambiental, né? Quero cumprimentar e dar as boas-vindas que está aí no plenário acompanhando a sessão, seu Zé Campos, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga, para fazer uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos os membros da mesa diretiva, cumprimento os demais pares que se fazem presente. Também a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, imprensa, São Francisco, aos nossos internautas, à TV Câmara, todos cumprimento também aos colaboradores dessa casa. Faço um cumprimento especial também ao José Careca, meu assessor jurídico, né? Como sempre, nos acompanhando, obrigado pela presença. Senhor presidente, vou ser bem rápido aqui num pequeno assunto. O nobre colega, vereador Luiz Lacerda, o qual tem uma admiração muito grande, né? Falou a respeito da reforma. Eu já vi decorrido aqui nessa tribuna a questão das empresas, vereador Mauro, das 200 empresas, nós até obtivemos uma resposta do Ministério da Previdência. Nós pedimos para ser incluídas essas 200 empresas maiores na reforma da Previdência. O que eu acho engraçado, né? Porque essa dívida que tem aí não foi feita agora em 4 meses, em 5 meses. Quem construiu essa dívida foi no passado. E é engraçado também, tiveram 20 anos e eles nunca incluíram essas empresas. JBS, Caixa Econômica, Bradesco, etc, etc. Por que não foi incluído nos governos passados? Temer, Dilma, Lula, etc. Que talvez não tínhamos chegado hoje. Então, só para a gente poder dizer um pouquinho nesse ponto aqui, ser bem rápido, né? Respeito muito o vereador Luiz Lacerda, tenho uma grande admiração por ele. Mas só para a gente decorrer rapidinho aqui. É, senhorita presidente, senhora presidente, agora senhora. É, outro assunto aqui, eu quero agradecer ao deputado estadual de saúde, doutor Ismael Alexandrino, também ao seu chefe de gabinete, doutor Fernando, pela presteza, pela sensibilidade que teve uma solicitação nossa esse final de semana com um paciente internado no hospital de urgência de Anápolis, com a doença degenerativa de Guillain-Barré, que afeta o sistema nervoso periférico. E graças a Deus, graças à intervenção do secretário, graças à intervenção do seu chefe de gabinete, ontem nós conseguimos cedinho trazer essa medicação para que o paciente pudesse começar a entrar em tratamento. Então deixo aqui as minhas considerações, meus agradecimentos, não em nome do vereador Lélio Alvarenga, mas em nome de toda a sociedade, todas aquelas pessoas que necessitam. Por outro lado, senhora presidente, quero trazer aos nobres pares, a todas as pessoas que nos acompanham. Ontem saí um pouquinho mais cedo da sessão, por volta de 11h20, fui a Brasília, tinha uma audiência marcada com o líder do governo Bolsonaro, o deputado Vitor Hugo, ali na Câmara dos Deputados, o qual fomos bem recebidos, juntamente com a comissão da Unidade Ecológica Mauá Cavalcante, representante da CIA, do senhor Baltazar, representante da Unidade Oncológica Valber Barreto, também o Leandro. E logo em seguida, às 15 horas, vereador, pastor Elias, tivemos audiência também com o ministro da Saúde, doutor Luiz Henrique Mandetta, o qual me causou uma grande satisfação estar com aquela pessoa que se prontificou, um ser humano fora do comum, um cristão, um cidadão preocupado com a população no quesito saúde. Então deixo aqui os meus agradecimentos primeiramente ao deputado federal Vitor Hugo pela acolhida, por ter nos ajudado, nos encaminhado essa audiência pública com o senhor ministro da Saúde, onde nós fomos levar como forma, como assunto principal, o futuro da unidade Mauá Cavalcante. Quero cumprimentar o prefeito Roberto, juntamente com o Ministério Público, que está com esse TAC, só falta assinar, está pronto, dando estabilidade a esta unidade durante esses 2 anos. Mas nós precisamos, vereador Tele Júnior, pensar um pouco à frente. E depois desses 2 anos, como ficará aquela unidade? Então esse foi o objetivo da nossa ida ao Ministério da Saúde, pastor Elias, né? Para que nós possamos realmente já prevenir, começarmos já a articular para quando chegar...
Boa parte, vereador.
Só um instantinho, pastor. Para quando chegar o final desse TAC, nós já temos um projeto para que nós possamos dar atendimento aos pacientes portadores de câncer de Anápolis, do estado de Goiás e das outras regiões. E também, nessa ida, nós já deixamos uma audiência marcada para esta casa. Ontem eu tinha feito a solicitação, mas não deu tempo para fazer a votação. É, nobre líder dessa casa, meu amigo, pastor Wellerson, marcada para o dia 13, às 19 horas, para que nós possamos... Faço uma conclamação de todos os pares, vereadora Thaís, para que nós possamos estar aqui no dia 13, às 19 horas, juntamente com toda a sociedade anapolina, com as autoridades que detêm o poder, das autoridades constituídas e não constituídas, que possamos fazer aqui realmente uma grande audiência e já sairmos, porque o nosso ministro deu a sinalização, vereador, se for do interesse da prefeitura, se for do interesse do Estado, se eu trouxer um projeto que seja coerente, conte com o Ministério da Saúde para nós construirmos um hospital na cidade de Anápolis, Monacon, quem sabe a Cancon, para resolver de vez definitiva o problema de tratamento de câncer dos nossos pacientes. Então, essa grande alegria nesta manhã, poder trazer aos nobres pares esta informação. Então, quero agradecer ao nosso ministro da Saúde, mais uma vez, pela presteza, pela gentileza, mas acima de tudo, pela sensibilidade para os nossos irmãos portadores de câncer. Então, quero aqui contar mais uma vez, e faço aproveito essa oportunidade, também que estamos aqui, conclamar toda a população anapolina, para que no dia 13 nós possamos estar aqui. Ele falou que não poderá estar aqui porque já tem outro compromisso nesse dia, pastor Elias. Mas está mandando a doutora Maria Inês, por Deus Gardelha, olha o nome da mulher. É. Então ela vai vir estar aqui presente, ela é tida como se fosse o Papa em questão de oncológica no Brasil e toda a América Latina. E ela estará aqui conosco nessa audiência pública. Então, gostaria muito, mais uma vez, de conclamar a todos os pares para que nós possamos estar aqui. Vou passar uma paz para o senhor, nobre amigo, vereador pastor Elias, que é um batalhador também nessa luta, por gentileza.
Obrigado, vereador Lélia Varenga, por me ceder a parte. Muito bom. Eu estive com Vossa Excelência e também a vereadora Thaís. Para quem não sabe, a Maior Cavalcante representa lá o Hospital do Câncer de Anápolis. Aquele dia, junto com o deputado federal, o Vitor Hugo de Queiroz, inclusive ele disse lá para o nosso amigo João Bosco, junto para todos que estavam ali, que ele estaria marcando a visita lá com o ministro da Saúde. E agora saber que ele cumpriu, levou lá, o senhor esteve lá presente junto com ele, é sinal que ele tem interesse sim pela cidade de Anápolis e que as portas estão abertas. É bom saber que nessa situação agora, ao terminar isso que foi feito pelo prefeito, a Secretaria de Saúde, nós já vamos ter um amparo para frente, e essa Casa de Leis, a Câmara Municipal, nós não vamos titubear, vamos continuar assim cobrando, e é muito bom a população saber que nós estamos de olho e acompanhando na questão da saúde, principalmente na questão lá do Hospital do Câncer, que é essa instituição que o senhor há tanto tempo defende. Conte com o meu apoio, com o meu trabalho, estamos juntos. Obrigado, vereador Lélio Levarinho.
Muito obrigado, vereador pastor Elias, por colaborar com a nossa fala. E dizer que estamos juntos, sim, nesta luta, que é de todos nós. Nós que já passamos, utilizamos aquela unidade oncológica, eu falo de forma especial, durante 8 anos eu pude utilizar aquela unidade ali com a minha esposa, quando ainda estava em tratamento ali daquela unidade. Então, deixo aqui, mais uma vez, meus agradecimentos e conclamo toda a população anapolina para participarmos desta grande audiência, em que, se Deus quiser, seremos com encaminhamentos e como encaminhamento principal a solicitação da construção desta unidade oncológica ou desse hospital oncológico Cancon ou Unacon para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero cumprimentar aqui o pastor Augusto, da Presbiteriana da Vila Formosa. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Vereador Telles Júnior pediu para mandar um abraço para o senhor. Na sequência, convido a próxima oradora para fazer uso da tribuna por até 10 minutos, vereadora professora Geli Sanches.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e que nos acompanha, pela Rádio Manchester, também aí pela TV Web, pela todos os canais de comunicação desta Casa de Leis. Antes, senhor presidente, de falarmos aqui, pedimos uma parte para o vereador que nos antecedeu e não foi possível. E eu queria ressaltar, o tempo é curto, né, vereador? Nós sabemos disso. Mas apenas ressaltar com relação à sua fala, aos devedores do INSS. O senhor questionou só os últimos governos. Sempre diz que árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra, né? E é incrível como o governo do Partido dos Trabalhadores incomoda todos, né? Que só lembra deles, é porque eles realmente se mantiveram em alta e fizeram muito, sem dúvida nenhuma, para o nosso país. E lembrar apenas disso, se há dívidas de mais de 20, 30 anos, não é apenas o governo PT que tinha que ter cobrado, mas todos os outros, né? Apenas para ressaltar isso. E dizer também que a reforma está sendo feita agora e é nesse momento, sem dúvida nenhuma, que precisa fazer essas cobranças. E também ressaltar com relação à audiência pública, parabenizar a Vossa Senhoria por essa audiência pública. Nós já tínhamos falado sobre essa audiência antes, quero estar presente e exaltar aqui o trabalho do Instituto que foi criado aqui na cidade, que é presidido pelo grande amigo Valber Barreto, que também preside a VAPEC, a associação que nós criamos, e que tem um trabalho aí de apoio, um trabalho voluntariado muito bonito. E sem dúvida nenhuma, nós precisamos de buscar esforços da cidade, e a cidade está imbuída nesse propósito de construir um hospital aqui, que vai muito além de apenas uma unidade, mas para o atendimento de todas as especialidades. Então, que bom que o ministro teve essa sensibilidade. Mas, senhor presidente, o que me traz nesta manhã, aqui na tribuna, é porque hoje é o dia da família na escola, é o dia nacional da família na escola. E nós temos acompanhado aí, sobretudo, nas redes sociais, e vimos uma reportagem no último final de semana, no Fantástico. Nós vimos uma reportagem muito triste de uma agressão de alunos a um professor em uma unidade escolar. E também as redes sociais, não é menor o número de pessoas que trazem informações, que encaminham os vídeos, sempre criminalizando o professor e trazendo a responsabilidade da educação de modo geral para a escola e para o professor. E a nossa Constituição, ela é muito clara. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é muito clara quando ela fala que a educação é dever do Estado e da família. Portanto, o Estado e a família têm o dever da educação. E eu quero ressaltar aqui a importância das famílias estarem na escola. Estarem na escola de mãos dadas, vereador Lélio, com a administração da escola, com os professores, levando as suas reivindicações, os seus questionamentos, de forma ali educada, de forma a dar exemplo. Porque os nossos filhos, sem dúvida nenhuma, eles seguem os nossos exemplos. E nós, como pais, devemos fazer isso. Sempre ali ao lado da escola, de mãos dadas com a escola. Então, hoje, nesse dia, nós queremos ressaltar e conclamar as famílias para a importância delas firmarem cada vez mais essa parceria com as unidades escolares. E parabenizar a todas as escolas que desenvolvem esse trabalho de forma muito, muito ampla e muito participativa, e também as famílias que estão apoiando nos conselhos escolares, apoiando as direções, apoiando os professores nas unidades escolares. Vereador Alfredo Landim pediu uma parte, porque eu quero passar. Não, ok. E eu quero também, senhor presidente, ainda com relação à educação, quem pediu uma parte? Ao vereador João da Luz. Pois não, vereador João da Luz. O senhor tem, inclusive, uma lei nesse sentido, né?
Nós temos.
Nós temos, vai ser aprovado hoje.
Quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto que é importante a participação dos pais acompanhando os seus filhos nas escolas. É muito importante a família estar envolvida, viu, professora? E com certeza o rendimento e com certeza esse acompanhamento faz com que os resultados do aproveitamento dos alunos sejam bem maior. Eu quero parabenizar vocês pela fala. E dizer também que esse projeto de lei que vai ser votado hoje, né, que é a autoria de Vossa Excelência e a autoria do vereador João da Luz, nós estamos criando o certificado de participação familiar na vida escolar dos alunos no município denominado professora Hermogênia Eleutério de Oliveira, que é a professora Gênia, né? Devolvo a palavra.
Obrigada. Eu quero agradecer a Vossa Senhoria, porque, na verdade, o projeto de lei eu tenho a honra de assinar com o senhor como coautora, e a importância de nós estarmos aí ressaltando e a presença da família na escola e trabalhando para que a família esteja cada vez mais presente na escola. Mas, senhor presidente, eu trago mais uma vez aqui uma solicitação a esta casa, que eu já encaminhei em forma de ofício e já apresentamos requerimento, já conversamos com o prefeito, com o secretário da Educação, sobre a instalação do Fórum Municipal de Educação. O Fórum Municipal de Educação é uma lei aprovada nesta casa ainda no ano de 2015 e começou toda a tramitação no sentido de organizar a implantação desse fórum no ano de 2016 e, como foi um ano eleitoral, não foi possível no segundo semestre a implantação do fórum, mas um trabalho já iniciado. E desde o ano de 2017, nós temos cobrado dessa administração a implantação do Fórum Municipal de Educação, e até hoje esse fórum não foi implantado. E o Fórum Municipal da Educação é um ambiente propício para que haja debate sobre a educação. Debate é amplo, debate que possa aí ter todos os partícipes em educação e a sociedade de forma geral, que possa trazer as suas reivindicações, que possa trazer as suas dúvidas e possa ser discutido de forma apartidária. O Fórum Municipal de Educação, ele não é um local de partidos políticos, mas é um local de defesa da educação. Veja bem, senhor presidente, agora nós estamos aí com a proposta do Poder Executivo de implantação de uma empresa que estará terceirizando o serviço de higiene e limpeza nas unidades escolares. Se nós tivéssemos um Fórum Municipal da Educação, seria um ambiente propício para fazer esse debate, porque isso, sem dúvida nenhuma, é a abertura de uma porta para privatizações de nossas escolas, para terceirização do serviço, que pode começar na merenda, pode começar na limpeza e ser ampliados para outros setores. Então, um fórum é um local propício para esse debate. O reajuste dos professores com relação ao Piso Nacional da Educação, que ainda não foi implementado no ano de 2019. O Fórum Municipal da Educação, sem dúvida nenhuma, seria um ambiente para poder debater também essa temática e todas as outras temáticas que a comunidade, que a família desejar, a importância das famílias estarem participando desse Fórum Municipal de Educação. Então, nós estamos aqui hoje encaminhando mais uma vez esse requerimento para o Secretário Municipal de Educação e usando essa tribuna, clamando a ele, clamando ao chefe do Executivo, que possa ser instalado, apenas instalado, uma lei que foi aqui votada nessa casa por unanimidade dos pares, e não só votada, mas elaborada pela Comissão de Educação dessa casa, com a participação do Conselho Municipal de Educação, as universidades do nosso município e todos os segmentos educacionais que elaboraram a lei, e aprovada pelos pares, foi encaminhada e sancionada pelo Executivo, e infelizmente até a data de hoje não foi implementado. Então, deixa aqui o nosso apelo para que possa ter esse local privilegiado de debate para as causas educacionais. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham a sessão aqui no plenário, as pessoas que acompanham a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Hoje, presidente, cheguei um pouco atrasado, mas vindo aqui para a Câmara Municipal, pude ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, dando uma notícia boa para essa casa e para a cidade de Anápolis, que a aquisição aí da TV Câmara, né, futuramente. Então, esse é mais um trabalho dessa mesa diretora, que está ganhando essa conquista aí, e muito em breve também, se Deus quiser também, naquele modelo onde o Ministério Público já adotou, a Câmara Municipal também, através da mesa diretora, qual o senhor é presidente aí, está fazendo esse trabalho para poder a Câmara de Anápolis ser beneficiada também. Então, é esse início de fala aí, esse início de primeiro minuto para poder cumprimentar essa mesa diretora, uma mesa realmente empreendedora, através do nosso presidente. A outra fala nossa aqui, senhor presidente, é cumprimentar o vereador Lélio Alvarenga pelo pronunciamento dele aqui e dizer, vereador, que realmente as coisas no nosso país às vezes não andam através daquilo que aconteceu no passado. E quando fala aqui na tribuna que o Partido dos Trabalhadores incomoda muita gente, é verdade, incomoda mesmo. Incomoda a Polícia Civil, incomoda a Polícia Federal, incomoda o Ministério Público, incomoda também o Judiciário do nosso país. E a gente fala isso aqui, é porque quantas empresas estão fechadas em nosso país através do saqueamento ao longo do tempo que membros, não só do Partido dos Trabalhadores, é claro que tem outros partidos envolvidos também, que levou o nosso país a viver o que está vivendo hoje.
Uma paz, vereador.
Você deu uma parte ao vereador Valenga.
Obrigado, vereador Domingos Paulo, pelo pronunciamento aí, pela parte concedida à minha pessoa. É, porque a nossa colega achou ruim da gente ter falado a respeito, citar os nomes dos governos passados. Mas eu falei do Michel Temer. Eu acho que ela não prestou atenção. Eu acho que o Michel Temer não é do PT, não, é? Eu falei Michel Temer, falei Dilma, falei Lula. Se eu for numerar, eu não posso numerar desde quando fundou o país aqui para poder ficar numerando. Eu acho que isso é questão de raciocínio. Então, eu quero cumprimentar o senhor pela sua fala e dizer também que ontem, com a nossa conversa com o ministro, a gente vê quanto que esse Brasil foi sucateado durante esses anos, vereador. Questão de saúde, e que, todas as questões. Requisito de dinheiro, muito. Não vou falar que ele foi culpado, não. Mas ele estava à frente. Quem está à frente é o maior responsável. Então, com certeza, questão dos equipamentos para fazer radioterapia. Tem equipamento dos anos 70 ainda em funcionamento, vereador. É um absurdo no nosso Brasil. O governo Bolsonaro está encaminhando até o final do ano que vem 80 equipamentos de ponta para todo o Brasil. Será distribuído até o mês de outubro do ano que vem, se Deus quiser. Para que você possa dar essa dignidade, tratamento digno para quem precisa. É só, se for citar exemplo aqui, a gente fica até amanhã citando exemplo do descaso que foi acontecido no passado, que hoje a população está pagando pato e caro. Obrigado pela parte.
E aí a gente tem que ressaltar as pessoas que estão acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, tanto de desemprego que nós temos hoje no nosso país. Isso leva às má administração do passado, que se dava com a mão e tirava com 10. Com 10, irmão. Se dava com 1 e tirava com 10. Então, assim, a Anápolis sofre muito com isso aí, para você ver. A Friboi, quantas pessoas não empregavam ali na Friboi? Então é complicado. Eu quero que você dê uma parte aqui ao vereador Mauro Severiano também.
É, só para ajudar na palavra da Vossa Excelência, não é só a polícia, não, a sociedade brasileira. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados, vereador, neste país. Quem deixou? Foi herança de quem? Do PT. Do PT. Quem mandou dinheiro para Cuba para construir o porto de Mariel? Não foi esse governo. Quem mandou dinheiro para Venezuela, que é país vizinho aqui, que está na maior desgraça lá, os povos morrendo de fome? Foi o governo de quem? Do PT. Quem mandou dinheiro para comprar usina de Pasadena? Quem mandou dinheiro para o Equador para fazer usina? Quem mandou dinheiro para a Argentina? Tirou dinheiro do brasileiro para mandar para outros países. E o povo brasileiro ficou na desgraça, sem emprego. E o BNDES? Quem mandava no poderoso BNDES? PT. Quem mandava no Friboi? Quem, nas más línguas, que é sócio do Friboi? Filho do Lula. Então não vem, não pode falar de PT nessa casa que o povo fica uriçado. Não pode, fala de todo mundo. Mas quando se fala de PT, os apaixonados pelo PT, fala que a gente é doido. Então deixa com a minha loucura. A pior desgraça deste país foi o PT. Tchau.
Quer que você dê uma parte ao vereador Alfredo Landim?
Eu fico admirado, vereador, obrigado pela parte, que até 2015 nós tínhamos 9 milhões de desempregados na gestão da ex-presidente Dilma. E no início do mandato dela chegou a 4% de desempregado. E no final? O desemprego generalizou depois que entrou o MDB, com mais PSDB, com mais DEM, com mais PV, com mais PPS, com diversos partidos, PTB. Aí generalizou, aí subiu mais 5 milhões em menos de 3 anos. Entendeu? Então, tudo bem que deixou muita coisa a desejar, mas o PT não acabou com Bolsa Família, eliminando Bolsa Família, acabando com 13º, acabando com várias coisas dos pobres, entendeu? Hoje, se você for no Copacabana, no tempo do PT, não tinha nenhuma trempe para cozinhar, porque o gás era R$ 38. Hoje está beirando R$ 100. Hoje, você vê aí só falar em gastos, em cortar dos pobres. Você não vai falar em cortar das grandes empresas. Então, o PT teve as falhas deles, mas foi acompanhado de todos os outros partidos, sem exceção. Principalmente o PSDB, que quebrou Goiás, que o coitado do Caiado não está dando conta de governar Goiás, porque o PSDB, de certos vereadores aqui, fica defendendo o indefensável. Então, quer dizer, o MDB, PSDB, tem PTB, vários partidos, fulminaram com a nação. Não foi só o PT, não. O PT já tem 4 anos fora do governo. Obrigado, devolvo a palavra.
Na realidade, não é 4, não, é só 2, porque a chapa era uma só. PNBB e PT andaram junto, vereador. O senhor está equivocado no pronunciamento do senhor. É uma só. E outra, o consumo que o senhor faz de energia desse mês, o senhor paga o mês que vem. Então, o mau governo do anterior está sendo reflexo agora. E assim, eu só usei a tribuna aqui para poder falar, porque o meu antecessor que usou a tribuna aqui está falando que o PT incomoda muita gente. Eu só citei as pessoas realmente que são muitas incomodadas, porque tem que deslocar para poder buscar, para poder prestar depoimento, esse monte de coisa. E aí, eu citei aqui a Polícia Civil, Polícia Federal, citei o Ministério Público e o Judiciário. Esses são várias e várias vezes incomodados pelos membros lá que saquearam o nosso país. E isso que o vereador Mauro colocou aqui, de mandar milhões para outro país e não investir no nosso país, eu acho que foi um grave erro da gestão que governou o país aí durante 16 anos. Isso foi muito grave, porque esse investimento que foi feito lá fora poderia ter sido investido aqui no nosso país, gerando emprego, em vez da gente pegar dinheiro do BNDES para poder emprestar a juros baixíssimos para outros países, nós poderíamos ter pegado esse dinheiro e investido aqui no nosso país para poder gerar emprego e gerar renda. Porque aí não precisaria dar nada de graça para os outros, não. O cidadão que trabalha teria o seu dinheiro para comprar a sua casa e não fazer dívida igual tem hoje aí, minha casa, minha dívida. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito bem,
Domingos. Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereadora do MDB, Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador João da Luz, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lesias José Borges, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereadora Lela Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e convido o vereador Pastor Elias, pela liderança do PSDB, para fazer uso da palavra por até 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui ao Américo por nos ceder para falar pela ordem. Senhor presidente, desde ontem, muitas ligações em meu telefone e hoje, pela manhã, e agora, quando iniciava aqui a sessão, também chegando ligação em meu telefone. Está correndo nas redes sociais isso, senhor presidente, que a construtora, a Engie, está contratando 150 profissionais para trabalhar na rodovia, na BR-153, trecho de Anápolis, a Séries. Mas eu conversei com a engenheira Isa, lá do DENIT, e com o nosso engenheiro Hernando, que é o responsável do DENIT em Anápolis. É uma baita de uma mentira. Eles estão pedindo os documentos para fazer o cadastro até o dia 10 de junho. Isso é um golpe que eles estão dando aí. Então, a engenheira, a Isa e também o engenheiro Hernando pediu que eu falasse que a população está nos ouvindo. Não é verdade. Não caia no conto do vigário. Eles estão pedindo aqui, ó, vigilante, porteiro, motoboy, capoeira, copeira, secretário, auxiliar administrativo, escritório, produção, logística, é operador de motonivelador. Tudo é mentira. Não é verdade. Não caia no conto do vigário. A população fica atenta. E eles pediram para que não fizesse. Inclusive a polícia está atrás do camarada que está fazendo isso, repassando para o pessoal que precisa de trabalho. O nosso povo já sofre tanto com a falta de trabalho, agora aparece uns sem serviço desse da vida para fazer isso com os trabalhadores. Portanto, é mentira o que estão jogando na rede na questão da Engie, construtora para os trabalhadores. De Anápolis, a série. Não é verdade. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Pela liderança do PT, vice-presidente dessa casa, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, nessa palavra pela ordem, quero refletir um pouco o que estava sendo falado na tribuna aqui por oradores anteriores e dizer, senhor presidente, que cara de pau tem limite, né? Aí está de brincadeira o que eu escutei aqui hoje. Porque, e quero dar uma notícia aqui, que parece que tem gente que não está sabendo. Saiu a notícia aqui de que teve o impeachment da presidente Dilma e o PT foi retirado, através de um golpe, foi retirado do poder. Estou dando essa notícia que parece que tem gente que não sabe, isso já tem 3 anos. E quando retiraram o PT do poder, retiraram com qual argumento? Com tapeando a população e com qual argumento? Qual a farsa que foi aplicada? Eu lembro que fizeram bravatas falando, não, para resolver o problema desse país, acabar com a corrupção, o remédio é tirar o PT do poder. Relator do que foi o relator da matéria, e aplaudir lá no dia, e não sei o quê, e fizer bravata, que, primeiro, tinha que acabar com a corrupção, e para acabar com essa corrupção era retirando o PT do poder. Coincidentemente, aqueles que fizeram bravatas e tal, que apelando pelo fim da corrupção e da retirada do PT do poder, que seria o partido corrupto, a maioria deles todos foram presos aí depois, que é da patota de quem usou a tribuna ali agorinha, que foram as últimas notícias de prisão que nós tivemos por corrupção, foi justamente daqueles que fizeram bravata falando que tinham que tirar o PT do poder para acabar com a corrupção. Então a memória aqui é muito curta. Prometeram, vamos tirar o PT do poder porque está tendo desemprego, aí no outro dia nós já vamos resolver o problema e vai voltar os empregos. O desemprego quase dobrou o índice de desemprego nesse país. Tamanho foi a farsa que aplicaram em cima da população quando retiraram o PT do poder. Vamos retirar o PT do poder porque a nossa meta de governar não é dando benefícios sociais para a população. Tem que dar dignidade, tem que dar o emprego. Hoje eles não têm nem o emprego, nem os benefícios sociais. Ainda vem gente aqui falar que culpa é do PT. Ué, quando retiraram o PT do poder, na força, no golpe, retiraram justamente com o argumento que resolveria os problemas. Agora vamos ficar falando o resto da vida que a culpa é do PT? Não tiveram competência para resolver o problema, deram o golpe, feriram a nossa Constituição democrática, que os outros presidentes tiveram muito mais motivo para ganhar golpe do que a presidente Dilma. Está aí o Temer, que assumiu que é corrupto. Está aí o da agora, que fala, enfim, de corrupção, mas toda a sua família envolvida em corrupção. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro é muito bom para as famílias mesmo. Os parentes dele lá, tudo tem mandato. A vereador, deputado, para a família dele resolver o problema de todo mundo. Então, realmente... E agora está lá, tudo já envolvido também em conversa de corrupção, que não tem interesse agora de apurar, né? Agora ninguém quer apurar isso aí. Mas muito me admira, senhor presidente. Esse pessoal que deu o golpe, prometeu para a população que resolveria o problema do país tirando o PT do poder, e agora vem com essa desculpa que a culpa ainda é do PT. Ah, é muito cara de pau, tem a dó, né? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Eu faço uso desse espaço pela ordem para agradecer o vereador João Feitosa. Eu fiz um requerimento nessa casa em relação à iluminação ali da Avenida Dona Elvira, esquina com a Manuel Bastos, no bairro Santa Maria de Nazaré. Era um pedido recorrente da população ali, principalmente em frente àquele colégio ali estadual Rotary Donana, que há muito tempo estava sem energia. E prontamente o nosso colega atendeu meu pedido, me ajudou a resolver a situação. Queria muito agradecer ao senhor por pensar na população, né, pelo ato de grandeza do senhor, por não ver, ah, é um vereador, eu não vou ajudar. Pela disposição do senhor e realmente resolveu, a comunidade está agradecida. E eu agradeço imensamente o senhor pelo apoio aí nessa demanda. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu também vou utilizar esse período aqui, senhor presidente, para dizer que, volto a dizer, tenho uma grande admiração pelo vereador Luiz Lacerda, um cara trabalhador, um cara honesto, conheço da sua índole, mas eu acho que o senhor não foi feliz, porque quem continuou lá foi a sequência do PT, porque lá era o PMDB que estava marido e mulher, de garradinha, de boa garradinha lá. Não vou falar que o governo do PMDB, de Michel Temer, não foi melhor, até pior. Mas foi no mesmo padrão do PT. Era cúmplice do mesmo jeito, bandidagem do mesmo jeito. E não vejo a hora, para mim, independente de partido, ladrão é na cadeia. Seja o Lula, seja o Temer, seja o Aécio Neves, quem for. Lugar de bandido é na cadeia. O povo não aguenta mais. O menino que falou sobre o Flávio Bolsonaro. Gente, vamos olhar. Não se fala do Lulinha. Poderoso Lulinha. Cadê o poderoso Lulinha? Falar de Flávio Bolsonaro porque pegou uma berrequinha lá. A gente está envolvido e vai investigar. Se for culpado, tem que pagar. Agora quer comparar Lulinha com Flávio Bolsonaro? Ora, é piada para os outros ficarem ouvindo, gente. Para com isso. Não estou aqui para defender Bolsonaro, defender Flangitar, não, mas temos que ser coerentes, temos que ser honestos com as nossas convicções. Ou a gente acaba com a corrupção, ou volto a dizer, a corrupção acaba com o nosso país, com a nossa nação e com os nossos sonhos, senhor presidente. Muito obrigado, eu dou a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vou aqui discutir o projeto, mudar o foco da discussão, que eu tenho que sair aqui lá da Senado, a Câmara de Deputados chegou aqui no plenário. Isso é gostoso, esses debates, com respeito um com o outro, e cada um se defende a bandeira. Isso é como um time de futebol, né? Senhor presidente, hoje não tem a oportunidade de estar votando um projeto aqui que institui o dia contra o aborto, se vai se realizar na segunda sexta-feira do mês de maio, que antecede o dia das mães, que tem tudo a ver, né? Aborto com as mães, né? A mulher que não permite o aborto dá vida, e vida é uma coisa sagrada na família. Como diz o Papa Francisco, falou, quem comete crime do aborto e quem auxilia é aqueles matadores de aluguel, no silêncio da noite. Né? A gente vê o exemplo aqui da Fernanda, da Eline, que estão grávidas. Você vê a felicidade delas, né? Eu brinco com a Fernanda. Quanto mais fica ela tem, mais ela fica bonita, né? A Eline também está, assim, só sorriso. Acabou aquela tristeza, né, Eline? Eu vou dar um testemunho como é a vida importante na pessoa. Eu tenho uma pessoa ligada na minha família, minha cunhada, ela tinha depressão, foi 3, 4 anos. Quando ela engravidou, o melhor remédio que Deus deu para ela foi a permissão da gravidez dela, Eline. Hoje ela não sofre, ela vive outra vida. E que curou ela dessa depressão foi a gravidez dela. Então, por isso que eu estou entrando, e eu agradeço a 2011, quando aqui o vereador Pedro Mariano propôs na casa, no artigo 228 da LOMA, da Lei Orgânica do Município de Anápolis, no artigo 228, capítulo 228, artigo 10, aonde que permitia cabelar a rede pública de saúde pelo seu corpo clínico prestar atendimento médico para a prática do aborto. E quando nós suprimimos, junto com a Casa de Lei, pastor Elias, aonde que foi unânime, e aí, quando nós passamos na primeira votação, a OAB, teve aqui a OAB do Estado de Goiás, Leandro, entrou na Justiça do Estado de Goiás para derrubar o que nós tínhamos aprovado aqui, suprimindo esse artigo, e foi derrotado aqui no Estado de Goiás. Ele não deu como perdido, derrotado, mas Deus é maior. Foi no Supremo, e lá foi outra taca que ele perdeu. Então ele perdeu duas vezes na Justiça. E ainda prevaleceu, aonde que hoje não existe mais essa permissão do aborto. O aborto é um crime, e é um crime, um pecado imortal, que a pessoa que comete o aborto será julgado muito grande por nosso Senhor Deus, que Deus é misericórdia, mas é um crime muito, muito sem defesa da criança quando comete o aborto. Devolvo a palavra, presidente. Desculpe ter estourado o meu tempo.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é engraçado como é que tenta distorcer a fala, tenta distorcer o fato. E eu digo isso porque ontem, aqui nessa casa, nós estávamos votando um projeto a favor da população e, no entanto, depois as fake news disse que o vereador Domingos, o vereador Ederson Lopes, estava votando contra o povo. Na realidade, nós estávamos votando a favor daquelas pessoas que não têm asfalto na sua porta, aquelas pessoas que precisa de fazer uma rede fluvial, e nós votamos a favor. Agora, quem votou contra, o pessoal fala nada, não. Agora, nós votamos a favor da população. Por que que eu estou dizendo isso aqui? Porque o colega que usou pela ordem a estante veio da mesma forma, falando ao contrário do que aconteceu. Diz que teve um golpe. Fala aí. Então nós teve um golpe lá em Minas Gerais agora porque o povo não elegeu a Dilma senadora. Nós teve um golpe lá no Rio de Janeiro porque não elegeram o senador o Indebeg. Nós tivemos um golpe no país porque a população não elegeu o Haddad. Ué, a população agora, quem dava golpe eram os parlamentares, deputados. Agora quem está dando golpe é o povo. Olha para você ver em que ponto nós chegamos, a estrutura das pessoas que quer defender aquilo que está errado. Primeiro, foram os parlamentares, os deputados federais que deu um golpe tirando a presidente Dilma. Depois diz que foi a população que deu outro golpe porque não votou nela, porque o povo de Minas Gerais não votou nela para senadora. Aí diz que a população do Rio de Janeiro deve ter dado um golpe também, não elegendo o senador Lindenberg. E a população do nosso país deu outro golpe porque não elegeu o Haddad. Ah, gente, para com isso. Não tem lógica. Nós temos que... E eu estou fazendo esse discurso porque aqui eu quero fazer esse discurso e pôr um ponto final nessa fala em relação. Eu só usei a tribuna para poder falar isso aí, porque quando o vereador Lélio usou a tribuna e foi falar, aí falaram que tinha muita gente incomodada com o PT. Eu citei algumas pessoas que realmente são muito incomodadas. Eu citei a Polícia Civil, citei a Polícia Federal, citei o Ministério Público e citei o Judiciário. Aí alguns companheiros que acham ruim dizem que eu nem tenho pauta. Eu não tenho como ter pauta mesmo, não. Eu venho com a pauta positiva para falar da população e o pessoal vem falar de política, aí nós temos que falar de política também. Mas eu tenho pauta e pauta boa para a população de Anápolis, aliás, para todas as regiões. Hoje de manhã, concluindo, senhor presidente, hoje de manhã a gente viu pelas rádios a licitação de 5 novas quadras poliesportivas nas escolas municipais do nosso município. E nós vamos trazer as pautas positivas da cidade de Anápolis, que é o que realmente interessa a nossa população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Quero aqui agradecer as palavras da nobre vereadora Thaís, e dizer, Thaís, que a gente está à disposição, sim, para atender não só essa casa, cada vereador, como a gente tem feito. Por determinação do prefeito Roberto Nava, bem antes, a gente já fazia esse trabalho e continuamos fazendo, mesmo aqui, né, de suma importância, igual a Vossa Excelência bem diz, através do requerimento seu, que fazia tempo, mas assim, a gente foi lá, em loco, viu a necessidade de colocar o pedido seu, que você também faz parte, né? Tem amigos ali, assim tanto quanto o novo vereador Fernando, mas foi um pedido seu que já fazia tempo que estava para ser atendido. E a gente foi lá com a responsabilidade também do Pedro. Eu quero deixar um forte abraço para ele na iluminação, e em nome dele eu cumprimento todos os funcionários da iluminação pública que realmente conhecem a necessidade de Anápolis em termos de iluminação, e a determinação do prefeito é essa, é de atender, de fazer, mesmo eu estando aqui nessa casa, não medir esforço para atender a cada vereador que realmente está necessitando. Ontem mesmo estive com o Américo lá na Jaiara para ver uma demanda dele, e a gente, com o secretário, a gente vai providenciar a América e fazer aquela deslocação daquele porte, assim como também no Parque dos Pirineus. Agora mesmo o prefeito determinou que a Avenida Federal fosse revitalizada e já o projeto já está quase pronto para que a gente possa também fazer aquela iluminação pública para atender aquela comunidade que há muitos anos a gente vem tentando resolver aquela questão da parte de iluminação pública, novo vereador Nélio. Então, assim, já está pronto por determinação do prefeito Roberto Nava, pelo conhecimento que a gente tem dentro da Enio, de fazer com que essas questões possam ser tramitadas. E graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem iluminado, e Nossa Senhora está sempre à frente de todos os obstáculos da nossa vida, para que a gente possa também ser bênção na vida das pessoas que necessitam, que precisa. Então, assim, a gente fica agradecido em estar fazendo esse trabalho e vamos dar continuidade, sim. Mesmo aqui nessa casa, a gente não vai medir esforço para atender a cada pedido de cada vereador, de cada colega da gente que tem necessidade de estar pedindo essa questão que é de suma importância, principalmente na segurança de cada cidadão. Parabéns ao prefeito Roberto Nahr, parabéns a toda a equipe da Iluminação Pública. E obrigado, Jean, por ter cedido essa palavra pela ordem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui trazer boas notícias à população da Polina. Estamos com as obras a todo vapor ali no córrego Água Fria. Fernando do Detran, Fernando Paiva aqui, tinha cobrado o retorno dessas obras. Creio que agora muitas obras vão dar um avanço muito grande devido à estiagem, a toda essa programação, conversando com o secretário Francisco Lacerda, as pontas de rua, pavimentação, as galerias de água pluvial. Agora nós cremos que tudo isso aí vai ser bem acelerado, trazer esse benefício para a população. Dizer também com relação às emendas impositivas, do orçamento positivo. A grande maioria dos vereadores já entregaram, já encaminharam essas emendas. Inclusive, a população tem certeza que vai ficar bastante satisfeita e realizada com as indicações dos vereadores. Existem obras de quadras poliesportivas, reformas de escolas, postos de saúde, geladeiras para vacina, muitas praças espalhadas aí pela cidade. Então, Anápolis realmente, através desse projeto da emenda positiva, dá um grande salto. E são obras espalhadas por todas as regiões da cidade de Anápolis. E a cada ano, nós vamos ver isso agora, independente de quem estiver no Executivo ou no Legislativo, é uma lei e a cada ano a população vai colher os resultados positivos. Um outro assunto, presidente, e eu queria a atenção dos nobres pares, foi enviado a essa casa um projeto conhecido como Bolsa Universitária Municipal, mas o nome dele é Programa Graduação. E esse programa, ele permite que os jovens de Anápolis, aqueles jovens ou até pessoas não tão jovens assim, mas que ingressam num curso superior particular e que não têm condições, que ganham até 4 salários mínimos, que eles tenham a condição de obter uma bolsa ou integral ou parcial desse curso superior. Então é um projeto de grande importância para a população anapolina. O motivo da minha fala é porque esse projeto precisa ser aprovado nesse primeiro semestre, agora, em junho, porque ele já vale para agosto, já vale agora para o semestre que se inicia no mês de agosto. Então eu quero sugerir aqui à nossa presidente, a vereadora Thaís, que é a presidente da CCJ, que na quinta-feira agora possa convocar, conversei com a vereadora professora Geli aqui, presidente da Educação, tem que passar pela Educação, como é um projeto que passa também pela Ciência Social e a Finanças, que agora quinta-feira, caso a presidente concorde, que convoque uma comissão mista para que possamos discutir, apresentar emendas, se for o caso, para que nós não corramos o risco de não conseguir a aprovação desse projeto agora nas sessões de junho e talvez depois tenha que chamar uma extraordinária, que não é bom chamar extraordinária, ou perder essa oportunidade para que os estudantes tenham essa bolsa já a partir do mês de agosto. Então a minha sugestão fica aqui para a presidente da CCJ, e contando com a compreensão de todos os pares, presidente da Assistência Social, acho que é Eliner, que é a mesma de Saúde, Assistência Social, o presidente da Comissão de Finanças, Pedro Mariano, e a presidente da Comissão de Educação, professora Geli. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Nós iremos fazer uma consulta ao regimento interno desta casa e ver a legalidade da comissão mista para que a gente consiga deliberar a respeito desse projeto. Pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu venho aqui fazer uso dessa pela hoje em relação à cobrança que vários empresários ali da Avenida Brasil Sul que estão me procurando em relação àqueles retorno da Avenida Brasil. O projetista, eu não sei quem é o responsável por aquela obra, que estão fechando os retornos, onde eles não estão tendo acesso nenhum. Tem pessoa que vai entrar do retorno do DAE e vai ter que ir no UPA. Então, eles estão pedindo uma certa providência, que, por exemplo, tem ao menos opções de retorno, que lá não está tendo retorno nenhum. Estão fechando todos, que deixa alguma para trás. Não sei quem é que está certo, porque ninguém se chupa uma limonada sem não derrubar o limão, mas só que tem que ter até certa tolerância porque teria que ter ao menos opções para que a gente pudesse adentrar na Avenida Brasil para retornar ou para o centro ou para a questão de Pudaia. Então eu procurei já, inclusive eu quero aqui deixar uma certa insatisfação com o Poder Executivo e alguns secretários, onde eu procuro eles e não estou sendo atendido. Não sei por que motivo que é essa indignação. Então, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Solicita, pela ordem, pela liderança do Podemos, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Como bem disse aqui o líder do prefeito a respeito das obras lá do Água Fria e o próprio prefeito aqui no dia da prestação de contas, falou sobre esse tema, quero aqui em nome dos moradores lá da Vila Santa Maria de Nazaré, o Anápolis City, agradecer o empenho tanto dele como do líder aqui, que eu já havia cobrado, e realmente na segunda-feira, que foi ontem, reiniciou as obras, e dizer à população lá que estamos acompanhando, que essa casa acompanha as demandas. Quando parou a obra lá, a cobrança foi grande, a gente explicou a toda a população e agora venho aqui, em nome deles, agradecer ao prefeito Roberto e ao líder do prefeito aqui nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Agora sim, solicito a secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto de Lei Ordinária 090 de 2019 do Prefeito Municipal, que inclui no calendário oficial de eventos no município de Anápolis as atividades Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis e Concerto Musical da Bandala 2. Estou lendo os projetos em segunda votação, presidente.
O projeto de Lei Ordinária 90 de 2019 do Executivo está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 099 de 2019 do Prefeito Municipal, que altera o parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009.
O projeto de Lei Complementar 99 de 2019 do Executivo está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar 105 de 2019 do Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar número 393, de 30 de outubro de 2018.
O projeto de Lei Complementar 105/2019 do Executivo está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o líder do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Eu não gosto de discutir projeto em segunda votação, não, mas é necessário. Porque, infelizmente, as fake news estão aí, né? O Dominguinho usou a palavra, falou sobre isso. E distorceram, mais uma vez, essas fake news que todo mundo já conhece. O pessoal que vai em Brasília tirar foto com a Gleisi Hoffmann, que vai pedir Lula livre. Aí esse pessoal postou nas redes sociais que nós ontem aumentamos aqui a autorização do valor de 50 milhões para 90 milhões. Então, distorcendo, trazendo confusão na cabeça da população, mas a população já está vacinada com relação a esse tipo de atitude. Então, nós estamos aqui para esclarecer que esse projeto já havia sido votado, aprovado, desde o ano passado. Então, a autorização são 90 milhões e ontem o que nós fizemos foi somente retirar a parte que estava como Câmara Municipal de Anápolis, mantendo e permanecendo o hospital, pavimentação, galerias. Ontem não se aumentou aqui nenhum valor, autorizando o prefeito a aumentar o valor de 50 para 90 milhões. E deixando claro que isso é uma autorização. O prefeito vai recorrer a esse empréstimo, apresentar projetos à Caixa, caso seja necessário. Então, é uma autorização que a Câmara deu a ele, e ele mandou para cá com a emenda para tirar parte da Câmara Municipal, porque a Câmara já foi definida e amplamente discutido que nós não estaremos mais nesse prédio público da Prefeitura Municipal aqui na Praça 31 de Julho. Então, é só para esclarecer, lamentar. Se a pessoa discorda de um pensamento, se ela discorda de um projeto, se ela discorda de um vereador, de uma posição, isso é salutar, é democracia. O que não pode é mentir, é distorcer as informações, é colocar inverdades. Isso é muito ruim para a democracia defendida aí, né, pela esquerda, pelo menos nos discursos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com 3 votos contrários e maioria dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 086/2016 do vereador Vespasiano dos Reis, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para a confecção de perucas e artefatos têxteis, lenços e chapéus para pessoas portadoras de câncer e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável, Comissão de Saúde foi favorável com emenda e a Comissão de Finanças também favorável ao projeto.
Primeiramente, o projeto 86/2016 está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só enaltecer aqui o vereador Vespa, passou por essa casa na legislatura anterior. Ele mandou uma mensagem aqui para mim para defender o projeto. Eu falei, nem precisa de defesa. Projeto com um apelo aqui social muito grande. Projeto que só vai contribuir, né, trazendo esse incentivo à doação dos fios de cabelo aqui para que se possa confeccionar perucas, artefatos têxteis. Então, todo esse trabalho aqui que motiva, né, envolve e faz a integração, inclusive, das pessoas que estão passando por um tratamento de câncer. Então, eu quero parabenizar o vereador Vespa e parabenizar essa casa, porque apesar do vereador Vespa não estar nessa atual legislatura, a casa não engavetou o projeto, deu sequência. Parabenizar aqui as comissões, Justiça, Saúde, Ciência Social, Finanças, que deram sequência ao projeto, entendendo que o projeto é um projeto importante para a população e para a cidade de Anápolis. Então, quero parabenizar, encaminhar o meu voto, né, favorável aqui a esse projeto, parabenizar o vereador e a toda essa Casa de Leis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, na discussão do projeto, vereadora professora Gelê.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero também exaltar aqui o vereador Vespasiano. E o Vespa foi um grande companheiro aqui nesta casa, lutou muito por esse projeto, infelizmente não foi possível aprovar enquanto ele ainda estava nesta casa. Mas, e quero também, senhor presidente, destacar o trabalho feito pela CDL Mulher aqui da cidade, na pessoa da minha querida amiga, dona Iesa. Ela já faz a CDL Anápolis por meio do CDL Mulher, já tem um banco de perucas ali no CDL que elas emprestam as perucas para as pessoas que estão em tratamento aí com relação ao câncer, que perde os seus cabelos. E é incrível como que isso dá mais dignidade, sobretudo para a mulher que passa a usar uma peruca e não precisa ficar aí, né, sem os cabelos e que, sem dúvida nenhuma, orna o rosto da mulher, os seus cabelos. Então, quero ressaltar e parabenizar esse trabalho feito por Dona Iesa e todas as mulheres ali do CDL Mulher na confecção das perucas. E também com relação à emenda, eu sei que tem uma emenda aí, nós precisamos entender para onde será direcionada essas doações, para que as doações possam ficar para atender, sobretudo, as pessoas que são atendidas aqui na cidade de Anápolis, no município de Anápolis. Então, eu quero encaminhar meu voto favorável e exaltar a importância desse projeto para as pessoas que têm tratamento de câncer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Mauro José Severiano.
Da mesma forma, eu quero parabenizar o vereador Vespa. É meu primeiro suplente nessa Casa de Leis, primeiro suplente do vereador Américo, do pastor Elias. Ele ainda é membro do PSDB, baita vereador na outra legislatura, projetos importantes, deu sua contribuição no passado e eu tenho certeza que qualquer sigla que ele estiver no futuro, no ano 2000, ele vai estar eleito, que é um homem de bem, um homem temente a Deus. Parabéns, vereador Vespasiano dos Reis. Espero que você volte para essa casa aqui para lutar pelo seu povo. Um homem que tem espírito de luta. Ele sempre convive com Pedro Mariana na Naiote. Um homem temente a Deus. Sempre prestou um bom serviço à comunidade de Aná, principalmente no meio católico. O que nós não estamos discutindo credo religioso. Nós estamos discutindo esse projeto. Então, parabéns, vereador. E assim seja. Vou votar e peço os pares aí que votem nesse projeto. Agora vai depender do prefeito sancionar. Obrigado, senhor.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, na discussão, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente.
Eu quero aqui falar a respeito desse projeto do Vespasiano, dos reis. Vespa, parabéns por você trazer esta casa. Pena que não passou quando o senhor ainda estava aqui. Mas quando esse projeto passou por nós ali na comissão, eu olhando, teve meu voto sim. E o que a nossa colega vereadora, professora Geli, disse aqui é a realidade. Quando uma mulher se depara numa situação complicada e que começa a perder os seus cabelos e ela fazendo um tratamento na questão do câncer, e quando ela não escolhe, porque ninguém escolhe passar por isso, mas que ela tem um amparo de poder colocar na sua cabeça os cabelos, volta a alegria, volta o sorriso. Parabéns ao Vespasiano por trazer esse projeto e a casa não engavetar, colocar para frente. Parabéns aos nobres pares, a todas as comissões que entendeu que isso vai fazer, sim, muita alegria, muita felicidade na vida daquelas pessoas que precisam desta peruca, né? E aqueles que podem doar os seus fios de cabelo, não comercializar, mas dedicar, fazer um presente para uma pessoa que tanto carece de ter essa peruca, ser confeccionada. E parabéns também à CDL, que já faz esse trabalho. Mas agora com essa lei, com esse sendo aprovado por esta casa, vai ser muito útil, sim. Parabéns, Vespasiano, e eu antecipo meu voto. Tem meu voto, sim. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Eliner Rosa.
Vou aproveitar na discussão do projeto e já apresentar a questão da emenda para os senhores vereadores, que eu faço uma fala só. Mas, inicialmente, eu gostaria de parabenizar o vereador Vespasiano. Isso é um projeto muito bacana mesmo. Como a Angeli citou, é para algumas mulheres, né, porque outras gostam de assumir a careca e ficam tranquilas com isso. Mas, para a maioria das mulheres, é uma das dificuldades maiores quando se vê na luta aí contra um câncer, é a questão da autoestima, né, que o cabelo faz grande parte disso para nós mulheres. Então, ele é um projeto muito bacana, e eu também gostaria de citar o projeto que já existe aqui na CDL Mulher, que a vereadora Geli também trouxe. A IESA faz um trabalho maravilhoso com essas mulheres, ela empresta durante todo o tratamento para quem precisa e depois elas devolvem. Então, na verdade, agora falando sobre a emenda, o projeto original, no seu texto, ele trazia algumas atribuições muito diversas à prefeitura, que não tem quem faça isso. Então, seria um projeto que não poderia ser aprovado nem na CCJ, caso não tivesse emenda. Então, a gente trabalhou um pouco os artigos, tentando tirar definições muito específicas para o município, para que fique de uma forma mais genérica, para que o município faça a regulamentação desse projeto. Mas eu já adianto que é um projeto de extrema importância, tendo em vista que, uma vez que eu tenho a parceria do município, incentivando instituições, incentivando as pessoas físicas também a doarem, com certeza projetos como o da CDL Mulher vão poder abranger muito mais pessoas com uma maior quantidade de doações. Então é um projeto de extrema importância e a emenda vem para isso, para suprir algumas questões formais no projeto original que não poderiam nem ser apreciados pela prefeitura por conta dos detalhes que trazia, das obrigações que trazia a prefeitura. Devolvo a palavra. Obrigada.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero só falar lembrando, né, que quando o ex-vereador Vespa deu entrada nesse projeto, eu estava aqui na Câmara como vereador, e eu fico muito feliz agora de estar votando nesse projeto dele, um projeto que ele, como um ser humano que é, lembra muito e trabalha muito para o ser humano. Então, eu fico satisfeito de estar votando a favor desse projeto do amigo Vespa, uma pessoa que sempre pensou no próximo. Então, é só para dar os parabéns por essa iniciativa que ele teve e que vai ser concretizada agora nessa gestão. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar meu amigo, meu irmão Vespasiano, por esse projeto. Pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Onde ele esteja, que nesse momento ele possa estar nos ouvindo. E acho importante, senhor presidente, o líder dessa casa foi muito feliz em dizer que essa casa não teve vaidade, né? Poderia muito bem ter, como se engavetado esse projeto, já que ele não faz parte dessa legislatura. Isso prova que as vaidades aqui nessa casa, elas são mínimas, né? Que a responsabilidade
com a sociedade prevalece. Então quero cumprimentar também esta casa por ter levado adiante esse projeto tão importante, porque nós que podemos conviver, eu falo sempre quando se fala a respeito de câncer, eu refiro a minha esposa. Durante as 3 quedas de cabelo que ela teve durante o seu tratamento, né, ela nunca utilizou peruca. Ela sempre utilizava o lenço, né? Ela era muito vaidosa, tinha esse lado. E o cabelo para a mulher é o principal acessório, né? Que dá dignidade, que dá aquela leveza. Então quero cumprimentar esta casa, cumprimentar o meu amigo Vespasiano, propositor desse projeto, e dizer que realmente é com muito prazer que nós, desta casa aqui, votamos esse projeto para dar mais dignidade à mulher em tratamento dessa danada, dessa doença, que é o câncer, que maltrata a dignidade, maltrata a saúde e maltrata também a parte pessoal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga.
Discutindo.
Na sequência, vereador João Daluz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar o Vespa por esse projeto inspirador. Na verdade, nesse projeto aqui, ele está demonstrando solidariedade, humanismo, e é isso mesmo que nós precisamos de ter. Por exemplo, eu tinha algumas dúvidas com relação a como que seria esse programa. A emenda da vereadora Eliner me esclareceu, me tirou algumas dúvidas. E a Geri também me respondeu um questionamento, quem que receberia esses fios, né? Então foi muito proveitoso essa discussão. E dizer o seguinte, que o Vespasiano está de parabéns, que esse projeto é um projeto inspirador, e esse é o papel do legislador. Trazer leis que conforta, que contempla a comunidade. Então eu gostaria de antecipar meu voto, como o Edson falou, esse projeto não precisa nem de defesa. E é um projeto que não poderia de forma alguma ficar engavetado. Um projeto que realmente vai de encontro à necessidade da comunidade. E deixar bem claro que não são só as mulheres que têm vaidade de ter cabelo, né, na cabeça. São os homens também têm a necessidade, as crianças, né. Então, antecipo o meu voto, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Daluz. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar também aqui o vereador Vespasiano por essa iniciativa. Eu uso prótese capilar. E, assim, a autoestima da gente é outra, né? Então, por que que eu falo isso? Eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu faço ou deixo de fazer, não. É, eu tenho essa virtude. E eu tenho acompanhado algumas pessoas, principalmente mulher, que passa por essa doença aí, que ultimamente já tem lastrado no nosso país, e a gente vê dificuldade, não só de mulher, de homem também, e às vezes não tem condição. E com esse projeto do Vespasiano aqui, vai poder dar um alento a mais para essas pessoas que passam por essa dificuldade. Então, a minha fala é para poder cumprimentar o vereador Vespa e dizer que também vai ter o meu voto favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Lizê José Borges.
Ah, tá. Obrigado, senhor presidente. Eu fui o relator, né, na Comissão de Finanças, e também era presidente dessa casa quando esse projeto tramitou. Me causa estranheza aí um projeto singelo, projeto interessante, importante para aquelas pessoas que podem vir a necessitar desse dispositivo, dessa lei, para se beneficiarem, porque foi dito aqui várias vezes, então não tem muito a acrescentar, mas é uma situação que pode trazer mais dignidade, né? Não só as mulheres, principalmente as mulheres, mas também, eventualmente, aos homens que queiram se beneficiar desse projeto. E o mais interessante também, que era a mesma situação do nobre amigo João da Luz, a preocupação é para onde seria encaminhado, quem que poderia estar dando sequência nisso. Se já uma vez que é uma doação, o restante, né, do processo deveria ser de forma também harmônica e cedido também. Então nós temos aí o CDL Mulher cuidando dessa parte. Então o projeto fica mais ainda enobrecido, enriquecido com essas informações que nós obtivemos aqui hoje, né? Facilita todo o trâmite e nós temos aí também uma casa para acolhimento dessas doações. Então, meu amigo Vespa, parabéns, nós estivemos juntos aí por 4 anos. Projeto aí simples, singelo, mas de grande valia para aquela comunidade, para aqueles que vão se beneficiar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária para leitura e votação da emenda.
Bom, na verdade, eu acho que é mais fácil eu explicar a emenda. O projeto original, como eu disse antes, ele trazia alguns artigos aqui muito específicos, falando que a prefeitura deveria colher um cabelo e trazia os centímetros do cabelo, vários detalhes que eu acho que dentro do... Acho não. Dentro de um projeto desse, a gente tem que deixar a cargo de quem vai administrar isso. Então, a emenda que passa... que modifica o projeto original no seguinte sentido. Fica instituído, no âmbito do município de Anápolis, programa de incentivo à doação de fios de cabelos para confecção de perucas para pessoas em tratamento oncológico. O programa incentivará também a arrecadação, adereços como lenços e chapéus que serão doados ao público indicado no artigo 1º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, determinando a forma e critérios técnicos de arrecadação. O Poder Executivo Municipal poderá realizar parcerias com as entidades públicas ou privadas para a concretização do programa, bem como para a divulgação dos potenciais resultados positivos de sua implementação. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. E aí ficaram suprimidos alguns outros artigos também. Essa é a emenda modificativa.
A emenda modificativa está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária para a deliberação de demais projetos.
Projeto de lei ordinária 147/2018 do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda. Comissão de Saúde e de Finanças também foram favoráveis.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Pedro Mariano.
Primeiramente, quero dar uma satisfações porque hoje eu vim em votação, porque determinadas pessoas ligadas que queriam participar, mas está fora do estado de Goiás e queria estar participando. Como eu tenho um respeito muito por essa pessoa, aí aguardei, mas fui falando com ele ontem e ele, não, Mariano, não vai dar para estar aí. Então, falei, então vamos... E eu peço aí entendimento, compreensão dos colegas, né, que muitos pediu vista. Também quero agradecer muitos que me comentaram pelas redes sociais, também pessoalmente, onde que eu participo de Santa Missa quase todos os santos dias, e estava falando nisso, né. Teve padre também que fez comentário positivo. E que essa data, sendo aprovada por essa casa, com emenda... Quero agradecer o Jean também, muito competente, que colocou emenda para lá na frente não ter um problema de vetar ele, né, Jean? Quero agradecer a Vossa Excelência, como relator, como o senhor colocou aquela emenda, parabéns. Isso reforçou mais ainda o projeto para o prefeito aqui nessa casa passar em primeira votação e segunda, eu acredito que passa, e que o prefeito vem, né, sancionar esse projeto, que o ano que vem, na segunda sexta-feira do mês de maio, que é 7 dias das mães, também nós faz esse manifesto junto com as igrejas católicas, evangélicas, todos os movimentos contra o aborto na cidade de Anápolis. Que Anápolis também seja exemplo, como foi quando suprimimos aquele artigo que eu anterior comentei, que foi comentário Lisier, até no jornal O Globo, no jornal Correio, saiu na Rede Record, e foi um comentário muito grande, mas nós conseguimos derrotar a OAB, que perdeu em 2 instâncias, no estado de Goiás e em Brasília. Devolvo a palavra, senhor presidente, eu nem vou comentar com os colegas, que os colegas, certeza, vai votar sim foi a aprovação desse projeto. Desculpa, presidente. Torrei o meu tempo, né? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui dar meus parabéns ao Pedro Mariano. Pedro, com certeza o senhor tem meu voto antecipado. A luta em favor da vida, eu sempre sou a favor daquilo que Deus pode fazer. Se é Ele que dá, é Ele quem tira. Não é o homem ou a mulher que vai fazer. O senhor tem meu voto, sim, já antecipado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Eliner Rosa.
Discutindo também, presidente.
Pedro, eu gostaria primeiramente de parabenizar pela coragem, e eu sei que você buscou muito aí o apoio dos vereadores para esse projeto. E eu gostaria só de deixar claro aqui também que ele está instituindo o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto. Então, ele não está tratando de legislação criminal, ele não está fazendo proibição ou ele está permitindo o aborto aqui no nosso município, só para que não haja essa dificuldade. Ele está trazendo para nosso calendário municipal o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em favor da vida. Então, já falo aqui que sou totalmente a favor desse projeto, até porque, independentemente de a gente acreditar que é válido o aborto ou não é válido o aborto, para quem pensa que sim ou para quem pensa que não, um dia de conscientização, isso é muito válido, porque mesmo que seja a decisão da mulher, ela tem que ter conscientização disso, ela tem que saber dos riscos que ela corre, tem que ter uma orientação muito melhor para qualquer decisão que ela venha a ter. Então, de todas as formas, o seu projeto ele é muitíssimo bem-vindo, sei que vai ser muito importante para muitas questões aqui, inclusive para a gente... Para que essa decisão final aí que tem sido discutida no âmbito federal sobre a questão da legalização ou não do aborto, né? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Na sequência, vereador João da Luz e já inscritos Lélio, Jean e Lisier. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o Pedro Mariano por esse projeto. Na verdade, é isso mesmo que a nobre vereadora que me antecedeu falou. Nós estamos tratando de conscientização, porque se fosse criminalização não seria competência nossa. Então, eu quero parabenizar o Pedro Mariano, que apresentou esse projeto, essa iniciativa de estar conscientizando as pessoas contra a vida. Né? Quem é a favor do aborto é contra a vida. E nós, eu defendo sim que quem dá a vida é Deus e quem tem que tirar a vida é Deus. Nós temos que estar preservando a vida e a família e, consequentemente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Pedro Mariano por essa propositura também. E dizer, nobre vereador, também o vereador Lélio Alvarenga é totalmente contrário ao aborto, né? O ano passado, nós apresentamos uma moção de repúdio ao PSOL, exatamente quando se tratava da descriminalização do aborto, né, no Brasil. Fizemos essa moção, o ano passado também conseguimos, juntamente com Provida, com a Pastoral Familiar, com a Diocese de Anápolis, fazer uma grande mobilização em favor da vida e contra a descriminalização do aborto. Fizemos um grande manifesto, começamos ali no ginásio internacional, subimos pela Avenida Goiás, contornamos a Praça Bom Jesus, retornamos ao ginásio pela Barão do Rio Branco, com faixas, com centenas de pessoas, famílias, porque o dom maior é o dom da vida. Deus nos dá gratuitamente. O aborto não dá nenhuma chance para a pessoa se defender. É um inocente que está ali preso, inocente que está ali sem condições nenhuma de defesa. Então, quero cumprimentar Vossa Senhoria, dizer que abraço essa causa a minha vida inteira, continuarei sempre abraçando, serei sempre contrário ao aborto, seja de qual forma for. Cumprimento Vossa Senhoria mais uma vez. E esta casa, com certeza, que irá dar o seu voto favorável a esse projeto de Vossa Senhoria. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a mim.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Tentei acessar aqui no nosso sistema Interleges para mim ver exatamente o teor da emenda, que foi da minha autoria, mas eu tenho certeza, vereador Pedro Mariano, que foi apenas no intuito de realmente evitar eventual vício de origem em relação à constitucionalidade da lei. Mas, com certeza, nós somos plenamente favoráveis. É importante ter conscientização, sim, porque ainda hoje, né, em 2019, nós lamentamos aí que haja, infelizmente, a ocorrência, né, de aborto. Mas, certamente, é importante que nós possamos promover ações de conscientização. E fica aí o parabéns para a Vossa Senhoria pela iniciativa e que realmente seja implantado esse dia, seja promovida ações no sentido de promover palestras, orientações às famílias, às gestantes, e que nós possamos realmente eliminar e garantir, sobretudo, aí a vida, que é o bem maior da nossa sociedade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente. Também somente complementar. Finalmente, o autor colocou esse dispositivo tão interessante para ser apreciado por essa casa. Já está tramitando aqui há várias semanas. Mas dizer, diferente de algumas pessoas falaram aqui, que o aborto não pode, em hipótese nenhuma, ser uma decisão pessoal. A gente sabe que as mulheres, as que promovem o aborto, eventualmente lá na frente, se arrependem amargamente da atitude que tiveram. Né? E qual a família que já não teve aí uma gravidez indesejada, de um parente, de um filho, de uma pessoa próxima, indesejada, dá o ponto de pensar em eliminar aquela vida. E quando aquela criança nasce, a situação muda totalmente a vida da família e todos passam a amar, a querer e jamais teriam coragem de tirar a vida daquela pessoa que teriam tirado algum tempo atrás. Então esse momento de conscientização deve ser extrapolado, deve ser bem trabalhado, porque é importante, né, divulgar isso e colocar a sociedade, digamos aí, sensibilizada com uma situação que é fundamental, né, no ser humano, a vida. Então nós temos que trabalhar muito isso aí, vereador Pedro. Parabéns mais uma vez, né? E finalmente o senhor colocou para nossa apreciação isso aí e tecer esses elogios. E essa casa também tem que trabalhar muito essa questão aí do aborto, que é realmente o princípio da vida. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, a vereadora professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também antecipar meu voto aqui de forma favorável pela importância da conscientização. Nós precisamos conscientizar com relação ao aborto e não somente contra aborto, mas também, sobretudo, o trabalho nas escolas com relação à gravidez na adolescência. Eu estive esses dias visitando um determinado bairro e fiquei impressionada com a quantidade de adolescentes grávidas. Então, uma preocupação muito grande. E nós precisamos atentar para isso, trazer essa conscientização para as nossas adolescentes e trabalhar isso de forma muito veemente em todos os locais onde nós estivermos. Eu sou sempre favorável à vida, e à vida não somente do nascituro, mas também da mãe, da mulher, e nós precisamos tratar isso e precisamos ter essa conscientização. Por isso, gostei da palavra Deline quando ela disse a lei, ela está aqui falando da conscientização, dos riscos tanto de uma quanto de outra, e as pessoas precisam estar muito, muito conscientes em relação a isso. Eu ainda comentava aqui com o Ederson, que foi a pergunta que mais eu respondi quando eu fui candidata ao Senado. Foram várias pessoas e todos os meios de comunicação que eu ia, as pessoas perguntavam com relação ao aborto e eu sempre trazia essa mesma narrativa que trago aqui nessa manhã. Portanto, muito importante esse dia municipal de conscientização, que possa ser conscientizado todas as mulheres, todas as pessoas, não somente as mulheres, porque a gravidez não é feita somente por uma pessoa. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Quero dar os parabéns para o vereador Pedro, porque o aborto sempre foi motivo de polêmica. E talvez é por falta de ter um dia específico nos municípios, porque os municípios é onde está a vida de todos. Se todos os municípios tivessem a iniciativa de criar o dia, um dia específico, né, de conscientização do aborto a favor da vida, com certeza ia esclarecer as pessoas mais e essa prática ia ser banida, né? Então, é de muito valia esse projeto do vereador Pedro Mariano. E a gente vê que é polêmico, mas aqui na nossa cidade nós estamos dando o passo inicial, criando o dia, esse dia muito importante, que é o dia de conscientização contra o aborto e a favor da vida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria também parabenizar o meu amigo Pedro e dizer para ele que não só o dia de conscientização, Pedro. Eu acho que deveria ser o ano todo. Igual, por exemplo, nós que somos católicos, a Igreja Católica é contra essa questão do aborto. Então, eu achei muito importante essa colocação sua, mas só venho a falar com o senhor que não deveria ser só um dia de conscientização, mas deveria ser pelo menos o ano inteiro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Eu, da mesma forma, a casa é unânime, né, de parabenizar o novo vereador Pedro Mariano. E eu vou mais atrás, senhor presidente, que o Pedro Mariano, ele sempre teve um carinho especial, principalmente... Com criança, né? E antes de nascer, ele já fez, sempre está cuidando e fazendo projeto para evitar que a mãe venha atirar o filho. Em 2010, eu fui coadjuvante de um projeto dele, novo presidente, que inclusive a OAB do estado de Goiás foi contra, né? E a gente conseguiu, né, derrubar essa insatisfação da OAB, fazendo com que o projeto fosse votado. Eu não lembro bem que ele supriu uma lei, eu não lembro bem dessa lei, mas eu lembro desse projeto e parabenizo, Pedro Mariano, novamente, Vossa Excelência, com esse projeto significante em dar a vida a quem ainda nem nasceu, mas que dá o direito de nascer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Da minha parte também, parabenizar o vereador Pedro Mariano, um homem temente a Deus, da igreja, uma pessoa de um grande coração e sensibilizado com as causas, né, das pessoas, né, da vida, enfim. Vossa Excelência viu que todos os vereadores aqui apoiam e estão com o senhor nesse projeto. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária para a leitura da emenda do projeto.
Foi feita uma emenda pela CCJ, somente suprimindo o parágrafo único aqui do artigo 3º, que traz também umas normas muito específicas à Prefeitura. O Poder Público desenvolverá programas de conscientização, bem como produzirá panfletos, cartilhas, folders, cartazes para ações no âmbito da sede da Prefeitura, nos postos de saúde e demais locais de atendimentos ao público do Poder Executivo Municipal. Aí, na verdade, para que o projeto pudesse ser constitucional, esse artigo tem que ser suprimido, tendo em vista que não é competência nossa gerar leis que tragam ônus específicos à Prefeitura Municipal. Então, por isso, a CCJ optou por fazer emenda somente suprimindo esse artigo que traz obrigações específicas à Prefeitura. Isso.
A emenda supressiva está em votação. Em discussão. Em votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 026/2019, dos vereadores João da Luz e professora Geli, que cria o certificado de participação familiar na vida escolar dos alunos no município denominado de professora Hermogênia Eleutério de Oliveira, professora Gênia e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda, Comissão de Educação e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 026/2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, um dos autores, vereador João da Luz.
Nós apresentamos esse projeto em homenagem à professora Gênia. A professora Gênia, ela contribuiu muito na educação, ela construiu uma história no chão da escola, como diz a professora Geli, né? E ela, nós não poderíamos deixar passar batido essa oportunidade de estar criando esse certificado. Inclusive, o certificado, ele trata da participação familiar na vida escolar dos alunos. E hoje, em alusão ao dia de hoje, né, é importante a gente estar lembrando que os familiares, os parentes, os pais que se envolvem na educação, acompanham de perto os filhos, com certeza, nós já falamos mais cedo aqui, com certeza contribuem muito no resultado, no aproveitamento da criança, do adolescente, que tem essa oportunidade. E agora nós estamos criando esse certificado para a gente estar sempre lembrando de que algumas pessoas que contribuem para que isso aconteça, elas sejam homenageadas e o nome da professora Gênia seja lembrado aí eternamente na nossa cidade de Anápolis pela contribuição, pela colaboração que ela deu na educação do município de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária. Então, atendendo a secretária Helena, esse projeto de lei ordinária 026/2019 tem uma emenda na Comissão de Educação. Solicito que ela faça a leitura da emenda para que ela seja apreciada pelo plenário.
Foi na CCJ, né?
Enquanto a secretária acha a emenda aqui na Comissão de Educação, quero cumprimentar o Bartolomeu, membro do Diretório Nacional do PMN. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Conhecido como Raizeiro.
Emenda modificativa do vereador Wederson Lopes. Eu não consigo saber aqui de qual comissão é. Ele simplesmente pede, da CCJ, ele simplesmente solicita para modificar o artigo 3º do projeto, passando a ter a seguinte redação. Os certificados serão entregues em novembro de cada ano na própria unidade escolar que fez a indicação nos termos do artigo 2º dessa lei.
A emenda modificativa de autoria do vereador Wederson Lopes, membro da CCJ, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora Helena Rosa.
Na verdade, eu vou discutir aqui em nome do Ederson, que não está presente agora aqui no plenário, mas eu me lembro do dia da discussão desse projeto na CCJ, era simplesmente para não onerar demais e tumultuar demais o nosso plenário. Então, o projeto original fala que deveria ser aqui, e ele colocou essa emenda modificativa colocando que a entrega seja feita em nome da Câmara e com certificado e tudo mais, mas que seja entregue na própria unidade escolar, até para a gente valorizar também a própria escola.
A emenda ainda está em discussão.
Sim, presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Mas nós temos mais só municipais, nós temos 100 escolas municipais, fora as estaduais. Então, de que forma que seria em nome da Câmara cada escola um dia, eu não entendi de que forma que poderia ser.
Professor, aqui no próprio projeto fala que as unidades escolares farão as indicações dos pais com limite máximo de 3 pessoas. É cada unidade escolar? Então, 3 pessoas vezes 100 daria 300 pessoas. Nem aqui comportaria tanta gente, né? Então, talvez o ideal realmente seja em cada escola, né?
A senhora foi contemplada com a explicação? Com a palavra na discussão, vereador João da Luz.
Eu acredito que a estratégia, por exemplo, de deslocar a homenagem para as escolas, acho que estaria prejudicando outra escola em detrimento a essa homenagem. Acho que o número de pessoas selecionadas para serem homenageadas, esse número que pode ser um número menor, não precisa ser de todas as escolas.
É, na verdade, nós estamos contando a emenda que foi...
Isso, agora com relação à data, a data que foi apresentada na emenda, eu achei até interessante estabelecer uma data, né? Agora, fazer homenagens nas escolas, eu acho que ela prejudica o projeto, não acredito.
Tá, a emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Vou fazer nominal, porque a maioria é contrária. Vereador Alfredo Landim.
Contra.
Vereador Américo Ferreira.
Contrário.
Vereador Deusmar Japão.
Contrário.
Vereador Domingos Paula.
Contrário.
Peraí, vamos fazer o seguinte, quem é a favor da emenda?
Quem?
Então, com 17 votos, 16 votos contrários e um favorável, a emenda está prejudicada, está prejudicada. Palavra com a secretária para a deliberação dos demais projetos.
Projeto de Lei Ordinária 034/2019, de autoria das vereadoras Thaís Souza e Eline Rosa, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável, Constituição de Urbanismo e Meio Ambiente também, Indústria e Comércio e Finanças também foram favoráveis ao projeto.
O projeto 034/2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, uma das autoras, vereadora Thaís Souza.
Peço apoio aos nobres pares em relação a esse projeto, né, que incentiva a energia solar fotovoltaica no nosso município. É uma energia inovadora, energia limpa, sustentável. Eu dei entrada nesse projeto há 2 anos atrás, em que a minha coautora era a vereadora Vilma. E na oportunidade nós trouxemos uma empresa de Goiânia, a Sustenergim, que fez uma demonstração, né, trouxe um trailer, fez a demonstração da energia solar fotovoltaica numa casa, como funciona, existem formas dela ser compartilhada, dela ser estocada, dela ser vendida. Então, foi muito interessante na oportunidade. Até os alunos do Colégio Militar estavam presentes e todo mundo ficou bem maravilhado com a exposição que eles fizeram. Nosso país tem um potencial solar significativo pela posição geográfica e nosso estado de Goiás não é diferente. Então, nós precisamos incentivar essa energia limpa, sustentável, que é a energia futura, preservando o meio ambiente e também por ser uma energia acessível. Goiás é o estado pioneiro na execução de projetos inovadores em relação à energia solar fotovoltaica, inclusive na gestão do governo passado do Marconi Perillo. Estava em andamento uma implantação de uma usina em Morrinhos, que seria a maior usina fotovoltaica do país. Então, esse projeto está em andamento e, com certeza, por Goiás ter alto índice de insolação e outras questões climáticas, nós temos que implantar na nossa cidade um projeto inovador desse, que é um incentivo. Então, nós tivemos que retirar os descontos, em questão financeira e orçamentária. Foi quando eu convidei a vereadora Eline Rosa para ser coautora e nós discutimos. Então, essas questões de desconto, de SSN, de IPTU, nós deixamos por conta do prefeito Roberto Naves. E também conversei com ele, ele acha o projeto muito interessante. E com certeza, quando chegar lá, ele irá colocar esses descontos pertinentes a esse projeto. Então, peço apoio aos nobres pares. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na discussão, a coautora, vereadora Eline Rosa.
Na verdade, a discussão da vereadora Thaís já trouxe todas as questões importantes. Eu só gostaria de citar que a primeira vez que ela trouxe o projeto não seria aprovado por essas questões aí dos impostos. E aí ela até tinha feito um requerimento. E aí no ano passado, eu a procurei dizendo que eu tinha interesse em trazer esse projeto. Como eu me lembrava que ela tinha sido pioneira no assunto aqui na Câmara, nós entramos juntas. Então, só para os vereadores entenderem, nós não estamos trazendo nenhuma obrigação explícita e já pré-definida para a Prefeitura. Nós estamos somente solicitando e, de certa forma, autorizando, obrigando a Prefeitura que se mobilize no sentido de criar algum incentivo de acordo com o que a Prefeitura consiga fazer. Eu já cito aqui, por exemplo, Gurupi, O prefeito de lá está dando isenção de 100% no IPTU, eu não me lembro agora quantos anos. Então, é uma questão que a gente não pode... Por 2 anos, né? É uma questão que a gente não pode deixar de pensar. A gente, até o ano passado a gente falava que o futuro era energia solar, eu já digo que o presente é energia solar. Ainda mais tendo em discussões, aproveitando as discussões que a gente sempre tem tido aqui em relação à Enel, é uma forma da gente fugir um pouco das tarifas que realmente a cada mês, a cada tempo aí vão subindo. A energia fotovoltaica, ela é uma energia solar, e aí só para quem está nos escutando também, não é aquela mesma plaquinha que só aquece a água, não. É uma placa que ela pega a energia solar, e aí existe um inversor que transforma aquela energia solar em energia corrente. Então, aquela energia é energia para você fazer tudo na sua casa. Só que, em vez de ser energia hidrelétrica, é uma energia limpa, que é a energia que Deus nos dá todos os dias quando o sol nasce aqui no nosso país. Obrigada.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Eu me lembro bem ainda, vereadora Thaís, quando a senhorita, né, juntamente com a nossa saudosa vereadora Vilma, correndo atrás do projeto, lutando, tentando organizar para que pudesse passar à frente. Né? Hoje, uma vitória para a senhora, para a senhorita, na verdade, mas para a cidade de Anápolis, que hoje nós lutamos para encontrar formas diferentes, alternativas, né, vereador Luiz Lacerda, de energia limpa, sustentável. E essa é uma forma, realmente, de a gente poder avançar questão do quesito a energia. Então, eu quero cumprimentar a senhorita, também cumprimentar a vereadora Aline Rosa, que entrou também nesse projeto como coautora nessa adaptação. E, com certeza, quem ganha é a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a vossa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de participar dessa discussão. Nós, no primeiro ano, eu participei da audiência pública que foi promovida nessa casa de leis por iniciativa da vereadora Thaís. E esse projeto eu me posicionei vendo com bons olhos essa iniciativa e tem vantagens. Quais são as vantagens? Por exemplo, hoje a energia está muito cara, a energia através das hidrelétricas. Você paga energia caro para a Enel. Se você monta essas placas fotovoltaicas, com esse material que é o silício, né, porque você faz a captação solar e transforma em energia. Dependendo da quantidade de energia que as suas placas produzirem, elas podem ser revertidas em dinheiro para você. Você pode, com um contrato que você faz com a Enel, você passa a não comprar energia da Enel, você passa a vender energia para a Enel. Então tem muitas vantagens. Nós estamos sim aguardando que esse silício e que essas placas sejam fabricadas no Brasil para viabilizar o custo da instalação, que hoje o custo ainda é um pouco caro, mas já baixou muito. Já baixou muito. Mas eu quero antecipar o meu voto e parabenizar a iniciativa da vereadora Thaís e da vereadora Helena por apresentar aqui instituir esse programa, né? Na verdade, é um programa de incentivo à energia solar no município. E nós temos que estar incentivando e mostrando às pessoas que utilizar esse meio, com certeza você deixa de prejudicar o meio ambiente. Parabéns às vereadoras e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito desse projeto da nossa vereadora Thaís Souza, em conjunto com a Eline Rosa. Muito bom. Thaís Souza e Eline Rosa, chega numa hora importante esse projeto de vocês, esta casa, porque observando, eu estava vendo aqui a questão dessa energia fotovoltaica, é muito importante, até porque, quem sabe, nós aprovando aqui hoje, e vindo para a segunda votação também possa ser aprovado, eu acredito que nós damos um presente ao meio ambiente, porque aqui está deixando para que o Poder Executivo possa, né, instituir o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar. Amanhã é considerado o Dia do Meio Ambiente, e nós temos sim, no nosso município, inclusive, trago a esta casa e aos ouvintes, quem sabe que está nos ouvindo, através dos meios de comunicações, a nossa Unievangélica está com um projeto, terminando um projeto muito importante nessa questão da energia fotovoltaica. onde vai colaborar muito com aquela instituição e quem sabe vai ter energia até para vender para a Eno, né? Pelo que eles vão capturar ali. É um projeto de mais de 8 milhões o que está acontecendo na União Evangélica. Então, parabéns e tem meu voto antecipado, sim, quanto à questão desse incentivo do prefeito, passar o incentivo aos nossos moradores de Anápolis na questão da energia fotovoltaica. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar as autoras e minhas colegas, né? Uma honra muito grande ter essas mulheres valorosas aqui nesta casa, pela iniciativa desse projeto. E, sobretudo, nessa semana, né, que nós comemoramos aí o meio ambiente, e eu acho que todas as ações voltadas para que nós possamos preservar o nosso ambiente de forma mais agradável, de forma a termos menos poluição, sem dúvida nenhuma, é muito importante, sobretudo favorecer as pessoas e as mais carentes nesses tipos de energia que vai ter aí um custo muito menor a todos eles. Então, parabéns, nós já vemos aí do programa Minha Casa Minha Vida, muitas casas que já têm energia solar e que nós possamos ter ações dentro de programas de governo que possam incentivar cada vez mais a instalação das energias solar e com isso estarmos contribuindo para as famílias e também para o nosso ambiente. Portanto, parabéns às autoras e votamos favorável ao projeto.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Da mesma forma, eu pode contar com o meu voto e dizer que o prefeito, ele tem sido sensível nessa questão, haja visto que está trocando toda a iluminação da cidade de Anápolis por lâmpada de LED. Eu tenho certeza que esse projeto vai vir de encontro a isso que ele está querendo, a economia. Parabéns à propositora do projeto, às propositoras, e tenho certeza que ele vai sancionar esse projeto. Eu vou abalar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu também quero dar os parabéns para as vereadoras Thaís e Eline, porque esse aí é um projeto de grande valia para a população. E tendo um órgão, igual a prefeitura, responsável para colocar isso em prática, fica mais fácil para todo mundo. Então, meus parabéns para as vereadoras e espero que seja sancionado logo esse projeto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Atendendo um questionamento do vereador Fernando Paiva, solicito ao plenário que vote pela prorrogação da sessão, haja vista que o tempo regimental já excedeu. Todos concordam? Então, prosseguiremos com a votação dos projetos. Desde já, nós já despediremos dos ouvintes da Rádio Manchester, porque a transmissão se encerra agora, às 12h30, às 12h30 horas. Pois não.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, claro que se o plenário concordar, daqui a sugestão de que a gente pudesse terminar de votar apenas os projetos e deixar os requerimentos para a pauta posterior.
Então, acatando o pedido do nosso vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, deliberaremos, então, apenas os projetos em pauta. Com a palavra, a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro garantia de execução de contrato nos processos licitatórios das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto, entretanto, a pedido de vista para o vereador Fernando Paiva.
Vista concedida. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 089 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, que reconhece a utilidade pública municipal a Azápolis, Associação Zatopec de Atletismo de Anápolis e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Eu quero parabenizar o vereador Japão e também o Zatopec, que tornou-se uma associação. Vocês lembram que nós apresentamos aqui um projeto de lei para que o Zatopec tornasse um programa, que não fosse apenas o projeto, porque o projeto, ele passa,
ele e o programa, ele passa a ser, passa com o governo. E o programa, ele passa a ser uma coisa de Estado. E eles criaram uma associação de forma independente, e agora aí, dando utilidade pública, e eu acho que nós temos que exaltar, porque todas as atividades do Zatopec é no sentido de incentivar o atletismo, e estar tirando crianças da rua, sem dúvida nenhuma, e investindo aí na descoberta de novos talentos. Haja visto aí que Anápolis está aí despontando a nível nacional e internacional no atletismo, por meio de descobertas do Zatopec. E não posso deixar de ressaltar aqui o nome do professor Marcos Bonfim, grande idealizador desse projeto e um dos seus grandes defensores, além de toda a equipe que trabalha de forma extraordinária. Portanto, parabéns, vereador Japão, por estar trazendo aqui esse título aqui de utilidade pública a essa importante associação. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 104 de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o certificado profissional da saúde, amigo de Anápolis, doutor Henrique Santilo, no município de Anápolis e das outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto 104-2019 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Pedir aos nobres pares que possam nos acompanhar nessa aprovação desse projeto. Projeto que vem, pelo menos, tentar valorizar, lembrar deste profissional que passa aí horas, ou maior parte do tempo, cuidando das pessoas, cuidando dos enfermos, que às vezes é muito desprezado e esquecidos. Você muitas vezes fica internado aí, meses, você acaba saindo do hospital, tendo se recuperado. Às vezes você vai lá, agradece ao médico, agradece a fulano de tal, mas talvez aquele profissional que está lá mais afastado, no laboratório, na farmácia, na fisioterapia, é esquecido. Então venha valorizar esse projeto, para valorização, e lembrar desse profissional nas mais diversas áreas de formação, seja técnico, seja curso de graduação ou pós-graduação, independente, para você poder valorizar e reconhecer a importância desse profissional no dia a dia. E gostaria de pedir a colaboração dos nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Na discussão, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Lélio, parabéns por trazer esta casa na questão desse projeto, na questão da ortógrafo de título, né, também do certificado profissional de saúde, aqueles que trabalham na saúde, ainda mais principalmente com o nome que o senhor está dando. Eu sei que o senhor deve ter visto com a família, doutor Henrique Santilo. Isso vai enriquecer muito para quem receber esse certificado, não é verdade? Com este nome, doutor Henrique Santilo. Parabéns ao senhor e conto com o meu voto, sim. Porque nós temos muitos profissionais que precisam ser reconhecidos. E recebendo esse certificado, vai ficar feliz em receber e tem em suas mãos o reconhecimento desta casa, da Câmara Municipal, com esse certificado, doutor Henrique Santilo. Parabéns ao senhor e conto com o meu voto. Obrigado, eu vou falar para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Vou acompanhar o Américo.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Presidente, só confirmando, esse aí é o do Zatopec?
Não, esse é o projeto de decreto legislativo.
Ah, do Lélio, desculpa. É favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favor, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do senhor José Fernando Paiva. A favor.
Vereador Tele Júnior. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador... Também não está no plenário. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda deste projeto.
Presidente, na verdade são duas emendas da Comissão de Educação. Eu vou explicar melhor. Aqui o título será conferido, o vereador Lélio, no projeto original, trouxe que para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de laboratório, atendente, odontólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, bioquímico e biomédico. E aí uma emenda, ela está adicionando o psicólogo e a outra emenda o nutricionista. Quem adicionou o nutricionista foi o vereador Luiz Lacerda e quem solicitou a emenda solicitando adicionar o psicólogo foi o vereador Pastor Elias. Eu gostaria só de aproveitar, eu sei que não em tempo, mas parabéns ao vereador Lélio pelo projeto, muito bacana.
As emendas... Pois não. Não pode. As emendas estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Não, apenas para cumprimentar o autor do projeto, vereador Lélio Alvarenga. Na realidade, nós só acrescentamos mais dois profissionais aí na lista dos homenageados aí da saúde, que nós achamos importante também, o psicólogo e o nutricionista, que na realidade havia ficado de fora da lista original. Então, a nossa emenda é só nesse sentido, senhor presidente, e com autorização, se o senhor achar por bem, com a devida autorização do plenário, que nós possamos votar em grupo aí as emendas, porque trata do mesmo assunto, é apenas a inclusão do psicólogo e do nutricionista nesse projeto, que, mais uma vez, parabenizo o autor Lélio Alvarenga. Obrigado, presidente.
Discutido, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Se bem rapidinho, só para complementar aos municipais que adicionaram essas emendas, e então, realmente todos os profissionais dessa área merecem a nossa homenagem, merecem o nosso respeito, e por um descuido acabei deixando de fora essas duas categorias. Agradeço pela correção dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu também só quero agradecer ao autor, ao Lélio, por conceder e que acrescentássemos aí esses profissionais, tanto eu quanto o nosso amigo. Parabéns ao senhor e quem sai ganhando é os nossos trabalhadores da saúde. Obrigado e vou palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Acatando o pedido do vereador Luiz Lacerda, votaremos a emenda em conjunto. Haja vista que ninguém se absteu. Então, as emendas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As emendas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Decreto Legislativo 108 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade no município de Anápolis ao senhor Evandro Assis Silva e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Votação nominal.
Eu falei simbólico e peguei para a nossa nominal. É a fome, viu, gente?
Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Acompanho, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
Favor, presidente, apesar do Jean se concentrar, mas favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o autor do projeto, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador não está presente. Com 17 votos favoráveis e unanimidade presentes, o projeto está aprovado. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, quarta-feira, dia 5 de junho, em horário regimental. Thank you.